Rápidos Cast. Agora.
Bem-vindos ao Rápidos Cast, o podcast brasileiro quase semanal de Magic. Comigo é MP e com ele, fala ele.
Fala, MP, aí pessoal, tudo bem?
Beleza, estamos de volta depois de uma semana de hiato aí. Bom, teve o pré-release, não teve tanta coisa assim, né, Magic competitivo, então tiramos aí uma semaninha também porque não bateu as agendas aí, mas compilamos todas as informações relevantes e ainda juntamos com o que tem nessa semana para falar nesse programa, né, Eli? Tá recheado.
Bastante coisa pra gente conversar aí.
Bastante, e a fase principal é sobre coleções. Vamos falar com o Fernando, que teve a ideia aí e gravou com a gente sobre coleções de novo, né? Ele que participou lá no programa que foi episódio 61, foi quase 100 episódios atrás. Então merecia uma atualização. Quem quiser ouvir também, eu vou deixar o link do episódio 61 aqui. Mas quem quiser também tirar dúvidas e compartilhar coisas, criticar aí, o e-mail é rapidoscast@gmail.com, o Facebook e o YouTube. Temos canal no YouTube, sim. Tem vídeo de Pauper e de Commander lá. E também, todo domingo tem um vídeo diferente. O desse e dos próximos dois domingos, ele é vídeo da coleção de capinhas, aí, a pedidos dos padrinhos. Então, quem gosta de colecionar embalagens de Magic, por algum motivo, dá uma olhada lá que eu dou uma passada pela coleção, que tá legalzinho.
É difícil alguém ter tanta e vale a pena conhecer. É história do Magic também.
É, eu dei uma pesquisadinha lá, porque eu não sabia a história, por exemplo, da Garfield Games, né? Teve uma treta aí com a Wizards e uma outra empresa, então eu dei uma pesquisadinha, eu conto lá no vídeo. E também tem o nosso Twitter, que é @hackdoscast, segue lá que a gente também posta tudo lá, inclusive os novos episódios, né? Fora isso, quem quiser mandar sinal de fumaça, a gente também encontra alguém que sabe ler, ou ligue já, né? Quem sabe o que quer dizer ligue já, é porque denuncia a idade já, tá?
Vou fingir que eu não sei de nada.
Manda
nem rir porque eu não, vou nem rir porque eu não achei graça.
Tarde demais. Eu escutei. Ligue já. Bom, como foi o pré-release? Você fez um report pra gente lá na fase do combate, né? Eu vou encaixar lá em algum momento, mas de geral, aí você pode dá pra dizer que você teve uma boa experiência, né? Foi 4-1.
Sim, fiz 4-1, né? Foi o melhor resultado que eu obtive, mas acho que além do resultado, eu acho que foi divertido, sabe? Foi bacana. É uma evolução que eu estou tendo, né? Então essa parte pessoal ajuda bastante. Além de ter jogado contra o Saporito, tomei um cacete.
Não, mas... é isso que eu ia dizer, ainda bem que, né, aproveitando a mensagem que você passou no podcast passado e que o Jacó também deixou, de pegar jogadores novos e ser bons com eles, né? Ensiná-los e tal. Espero que você tenha sido assim com esse tal de Thiago Saporito. Quem sabe um dia ele cresce para ser um jogador famoso, né? Quem sabe um dia até joga na MPL, né?
Sim, quem sabe ele vem aí de novo na loja, a gente pode trocar uma ideia, a gente pode ajudar ele a montar um deck, uma coisa que pode melhor e tal, talvez, pode ser uma boa.
Que legal, eu acho que você cresce como, acho que todos os próximos que vieram aqui já falaram isso, você cresce frequentando lugares em que tem gente não só igual a você, mas melhor do que você. Então, a oportunidade de jogar contra um Villiers, um PV, um Saporito, um Caparós, né? Um desses jogadores prós aí, então, o Bertu, o Jabaiano, todos eles, é também uma oportunidade de você melhorar, né? Não é só ficar tentando ganhar para dizer eu ganhei de tal jogador, você não. Tentar pescar um pouquinho o que os faz tão bem sucedidos.
Sim, por exemplo, eu fiquei em quarto lugar, né, como eu comentei, e aí na minha frente tinha um jogador da região aqui que basicamente ele só joga limitado e realmente ele joga, ele investe mesmo, ele joga praticamente toda semana, então ele tá sempre envolvido. O outro foi o Saporito e o terceiro foi o Juliano, que ele já foi vice-campeão de GP, já participou bastante do circuito assim. Então assim, eu me senti um vitorioso por ter ficado em quarto lugar ainda. Então,
pô, que legal.
A experiência foi bem bacana. E eu me senti bem montando o deck, sabe? Foi meio que uma montagem automática e não fiquei com tantas dúvidas como eu tive nos outros pré-releases, sabe? Então, eu peguei o deck ali, fiquei com dúvida em umas duas cartas só, aí conversei com o pessoal ali, troquei alguma cartinha e foi. Não fiquei sentindo aquela insegurança, sabe? Então acho que isso também tem sido uma evolução pra mim.
Ah, eu, como não joguei no papel, sinto falta disso. Sentar na mesa, terminar o deck e ficar vendo o pessoal com dúvida na frente, do lado, tá? E tentar também dar input nas pools deles. E também de vez em quando a pool vem ruim, assim, muito dividida, eu pedir inputs dos outros, sabe? Fazer meio que uma montagem de deck em grupo. Também sinto falta desse aspecto aí. Porque a gente jogando aqui no Magic Digital não tem muito isso, né? A não ser que você esteja numa live e tem a gente dando os inputs também, vendo você e tal, mas no papel é diferente, né? Você pegar as cartas, fazer a curva e discutir com alguém, não, mas você já tem muito bicho, quem sabe tem mais removal, ajusta a curva e tal, esse tipo de coisa eu sinto falta também. Até porque faz um tempo que eu não jogo pra release de papel. Mas tá chegando o CLM, então dá pra fazer um draftzinho lá.
Sim, e é engraçado como acho que é o sexto pré-release que eu jogo em sequência, e é engraçado como eu tive a oportunidade de ajudar outras pessoas que estão começando, e isso foi bacana também, sabe? O rapaz jogou comigo, eu falei, nossa, mas por que você tá usando essa carta? Tipo, ele tava fazendo, acho que foi um Orzhov, e ele splashou azul, só que ele colocou carta de duplo azul no deck, sabe?
Ah, tá.
Então eu falei, não, faz isso, não tira isso aqui, eu acho que o azul você pode usar só pra isso e pra isso, você força o preto e o branco, sabe? Então fui conversando, e tipo assim, parecia tão óbvio pra mim, e eu falei, caramba, é engraçado como às vezes os papéis se invertem, né? E você tem que ter a paciência para conversar com a pessoa e explicar os motivos pelo qual aquilo é melhor, né? E isso também mostra o quanto você também tá aprendendo, né?
É, você também tá explicando para você mesmo e reforçando aquilo que você sabe. Interessante. Você compartilhou aí a sua pool, né? Alguns ouvintes compartilharam também. Acho que foi o Vinícius, nosso padrinho, compartilhou uma que veio duas daquelas antífonas, que é uma carta que o Luiz Scott Vargas colocou como first pick, cara. Foi uma pool absurda também, acho que foi Orzhov com azul, talvez, que ele fez. Sabe aquela antífona que é Orzhov, que dá mais um pros seus e menos um para adversário?
Nossa, aquele encantamento é ridículo, ridículo.
Ele veio com duas, cara, e eu diria que esse encantamento é uma antífona e uma anti-ífona também, que dá menos um. Pronto, com isso fora do caminho. chega. queria dar um salve pra Lu Couto também, que jogou de hack, que aqui é BR. Ela jogou de hack pra release dela e postou lá no Face. Abraço, Lu Couto.
O Saporito olhou pra mim assim, eu não acredito que você não tá de hack dos... Você tem que honrar...
Podia falar também, eu não acredito que você não tá de pauper. Hack dos e pauper, ele é o próximo desafio aí.
Jogar um pré-release e só usar as cartas comuns.
Na Guerra da Centelha estamos lá, hein? Estaremos lá tentando fazer, completar isso aí. Aliás, abraço pro Zé Alberto que mandou meu pra gente, lembrando que a próxima edição sim se chama Guerra da Centelha, War of the Spark. Tá todo mundo especulando aí se vai ser uma guerra de planinautas, quais planinautas e de quem vai ser essa centelha pela qual eles vão lutar, ou se de fato tem alguma centelha. Isso é só o nome da coleção, né? Por enquanto é só especulação, ninguém tem informação concreta. Mas eu indicaria o vídeo dos Lorenautas lá, em que a Meg explica em 11 minutos qual a situação atual em Ravnica. Falando em Strad, em Ravnica, que dá para ter uma ideia aí do que pode vir a acontecer. Então é isso, vamos para manutenção, vamos começar esse programa.
Bora lá que a gente só começou.
Notícias da semana, ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Bom, quase não aconteceu nada, exceto que Kassei foi banido no Modern, né, na outra semana. Kassei foi banido, eles também especularam em banir Ancient Stirrings e Mox Opala, então essas cartas estão aí em alerta, mas por enquanto acho que os argumentos foram parecidos, inclusive com o vídeo do Matt Ness, né, que, cara, alguns dias antes, lá no canal da Tiana Fireball, o Matt Ness, que é o melhor jogador do mundo, de KCI, né? Ele ganhou 2 GPs e fez top 4 em um outro recentemente com esse deck. Ele falou, olha, eu concordo em banir a carta, e se tiver que, eu concordo em tirar o deck da jogada, e se tiver que banir, bane a carta, porque Ancient Stirrings e Mox Opal podem afetar outros decks e desbalancear o modo, né? E KCI em si não é um deck interessante para stream, não é interessante para quem joga contra, não proporciona uma boa partida de Magic. Então eu concordo em banir a carta mesmo, KCI, e terminar com o deck. E foi o que a Wizards fez, mais ou menos os mesmos argumentos do Matt Ness, né? Então, não esperem mais ver essas cartas junto, que é um deck que, inclusive, estava escapando do hate, né? De sideboard, hate de cemitério, de artefato, por exemplo, castando Sai, fazia vários bichinhos um voar e ganhava o jogo assim. Então, tava perigoso mesmo.
É uma mecânica complicada, né? Artefatos tem muito recurso, né? Mesmo no Modern, sem as lentes de artefato e etc., você ainda consegue gerar muito valor com as mecânicas, né? Então, realmente ficou perigoso. E eu achei os argumentos que a Wizard utilizou bem válidos, mostrou que realmente eles estavam avaliando o todo, né? Eles avaliaram tudo que aconteceu, todos os resultados obtidos, como o processo do deck aconteceu, né? Como ele evoluiu, né?
Tanto que é o deck que foi o mais consistente, né, em termos de resultados. Ele apresentou os melhores resultados no ano passado em termos de quantidade de top 8 em GPs, né? Mesmo com o Stone Silence e Hate de Grave, o deck conseguiu circular isso aí. Então não foi só pelo fato de não ser divertido para stream ou porque tem muita gente levando o deck para torneio. É que de fato ele desbalanceou um pouquinho. O Nelson lembrou uma coisa, né, pra gente, que Death Shadow tem uma boa match contra o KCI por causa dos disruptions e pode perder um pouquinho de relevância no formato por causa disso, enquanto o Tron e o Affinity de Hardness Chaos podem ganhar pela queda no número de hate de artefato, né? Isso depende muito do que as pessoas vão decidir levar como sideboard. O Sanduíche compartilhou com a gente uma coisa aqui, que ele acha que os decks ganhadores com esse ban são os outros decks de artefato, como justamente lembrado, que tomavam hate de tabela, como assim, o Affinity, o Prism e tal. Decks que tinham match ruim contra o KCI também ganham. Então o Scape Shift, por exemplo, ganha bastante. E Jund ou BG, né? Tinha perguntado pra ele, tem muita gente especulando, né? Jund, dá pra tirar o Jund da caixa? Perguntei pra ele, Jund ou BG? Porque tem aparecido deck só BG, cara, é Headless Jund.
Uhum.
Praticamente o mesmo deck, só que por causa do troféu do assassino, né? Ele falou que o só BG tem o Field of Ruin, né, e o Ghost Quarter, que são mais resistentes, por isso ele é mais resistente a Blood Moon. E o Jund, principalmente, é bom por causa do acesso a raio e a comando e ao Bloodbred Elf, quando decidem trazer, né? Pra partidas de bichinhos e grind, tá? Então depende muito do meta pra escolher entre esses dois. Mas sim, é um deck que pode voltar a aparecer aí. A gente vai falar um pouquinho do primeiro torneio Modern Magic Online lá na fase de combate, tá? Só uma coisa também, é meio triste que um deck que premia muito quem sabe jogar bem, né? Porque é um deck difícil de pilotar, que ele tenha sido banido dessa forma. Mas eu acho que juntando todos os argumentos, dá pra concordar que foi uma boa decisão pro formato em geral, né? Todo mundo acaba ganhando um pouquinho porque o formato fica mais interessante de assistir e de entrar, né? Enquanto o KCI domina, eu acho que fica complicado tentar trazer jogadores novos e fazer o formato crescer. Mas sim, é triste ver que um deck que premia jogadores experientes e competentes seja banido.
Esse é um argumento que boa parte dos próprios jogadores e produtores de conteúdo utilizaram, né? Que realmente é um deck difícil, mas o fato de ele ser difícil trazia esses jogadores que realmente eram bons para conquistar resultados que foram expressivos, né? Então, um deck que acaba indo bem contra boa parte do meta, né? E tem problemas de interação, e tem toda essa questão de, né, hoje com o digital muito em moda, né? Então, uhum, você também gera esse problema. Então, acho que tudo isso impactou, né? E eu acho que você vê que mesmo a pessoa que jogava, né, como o Matt Ness, e as pessoas que acompanhavam o deck, acreditam que vai ser saudável pro todo, né? Você não ter mais esse deck. E é interessante o fato de você banir só o deck, né? Você baniu o KCI, você matou só o deck, não impactou no resto do formato. Isso que é interessante, não impactou diretamente, né? Vai impactar agora com os decks se adaptando a não ter mais o KCI. Mas isso é interessante. Isso eu acho que é um grande acerto da Wizards, né, de ela foi cirúrgica no banimento. Isso eu acho que é a maior, a melhor coisa que a gente pode tirar desse banimento. Claro, além das pessoas que não gostavam de jogar contra o KCI, que também estão felizes depois do banimento aí.
É, isso me surpreendeu. Eu já falei aqui que eu não imaginava que ela fosse fazer isso, porque não, ela gosta de alejar os decks, não de tirar completamente uma estratégia da jogada, mas nesse caso, até eu acho que o Matt Ness foi muito coerente no vídeo dele, então dá pra aceitar mesmo que esse merecia tomar esse ban. E teve também algo inédito ali, que no Magic Online, o KCI foi banido no mesmo dia, sem necessidade de downtime para manutenção. Foi a primeira vez que a Wizards fez isso, né? Ela devolveu a entrada, né, todos os participantes da Liga Modern que estava rolando atualmente, e restartou a Liga também, né, mas foi bem interessante, foi uma melhoria meio que de qualidade de vida, porque você não fica com aquele tempo ali de um dia e meio, até eles atualizarem o mall e banirem a carta. Uhum. Então foi bom dessa forma. Que mais? Eles falaram uma outra coisa no anúncio também, que não é comum, né, para vir em anúncio de band. Falaram que sim, estão olhando o Pauper e que vão monitorar o desempenho de Gush e Foil, né, frustrar. E que a sua campanha de hashtag não vai ter ban deu certo. Parabéns, Eli. Porque eles não baniram nada agora, mas provavelmente, né, já que eles vão ficar de olho no formato, eles devem banir Foil porque a carta está saindo de controle, né.
Na verdade, para quem chegou a acompanhar um pouquinho de Twitter aí, desde do banimento para cá, tá um furdunço por causa disso aí, porque assim, boa parte dos produtores de conteúdo Pauper querem o banimento de Gush. Eles acham que o Gush é a chave dos problemas do Pauper.
Isso é parecido com banir Ancient Stirrings ou Moxopal. Você afeta outros decks também.
É, exatamente. Só que assim, você banir Foil não vai acabar com o B. Você banir Gush vai acabar muito mais do que só com o B, sabe? Então assim, eu acho que o fato de ele estar analisando, espero eu que eles realmente analisem o que eles vão fazer. Porque uma das coisas que a gente vê como... Se Gush for banido, os decks de Monarca e Tron vão dominar o Pauper. Então hoje basicamente a gente sempre teve um trio de decks dominando o formato, sabe? Normalmente você tem uns Big Mana, normalmente o Tron. Depois que saiu Monarca, entrou Monarca ou alguma mecânica mid-range dessa forma, e algum deck com azul. Normalmente, durante muito tempo foi o R-Squared, agora tá sendo o B. E eles têm partidas boas e ruins entre si. Então eles vão meio que mantendo determinando o formato aí. O que está desequilibrando hoje é você ter um deck um pouco mais coerente do que o... Aliás, consistente do que o R-Squared, né, no caso do Beangler Delver. E aí a galera tá jogando massivamente, né? Então você tem aí 20, 25%, às vezes, né? Nos challenges tá chegando aos 20% desse deck. Então assim...
isso aí é pedindo banja.
Então, eu sei que preocupa, mas a bateção de boca que a gente tá tendo de forma saudável, pelo menos da nossa parte aqui saudável, é que banir Gush não vai resolver o problema. Se você quer... acha que o Gush é realmente desequilibrado no formato, você precisa dar ferramentas para as outras cores para que seja possível criar decks nas outras cores que possam combater Gush. Eu não vejo como tirar uma carta de power level alto no Pauper vai resolver o problema, né? Eu acho que é o que a gente fala. Se for para banir Gush, vai ter que banir mais coisas junto.
Como eu acho que azul tá muito forte nesse formato, eu ainda gostaria de ver as duas banidas. Não, tô brincando. Gush e Foil banidas. Não, mas eu acho que dá pra esperar, sem grande surpresa aí, que Foil vai ser banida no próximo anúncio, que aliás será anúncio dia 21 de março, próximo anúncio de banida e restrição. Então quem fez o set de Foil aí, aproveite até dia 21 de março.
Eu ainda acho que tem grande chance de que nós temos mais... acho que quatro challenges até o MCQ lá, o PTQ do novo, né?
Ah, sei, sei.
E eu acredito que se continuar dessa forma vai ter um banimento de emergência antes do MCQ.
Ah, ok, pode ser também.
Eu acho que sim. Se continuar o pessoal com a bandeira de ban no Gush, Eu acho que mais umas duas semanas vai ter alguma coisa.
Ok, perfeito. Bom ficar alerta a isso, bem lembrado, porque nós estamos tão presos às datas que eles publicam, né? Mas é o Wizards, então eles podem criar surprise e banimento aí. Não teve banimento em outros formatos, tá? E uma questão que eu queria levantar aí para quem joga Modern é ban e unban no Modern. Depende muito dos formatos que os Mythic Championship ou Pro Tours, né, terão no papel, porque eles não fizeram nada espetacular agora, né? Só baniram KCI, mas não dá para esperar que os próximos a véspera dos próximos torneios de papel influenciem a decisão de, por exemplo, desbanir Stoneforge ou banir talvez uma mana rápida como Mox Opal ou tal. É uma pergunta que eu quero deixar no ar, e eu acho que sim, eu acho que eles querem balançar um pouquinho os formatos antes desses torneios, né, para poder gerar mais interesse, gerar mais espectadores nas streams e coisas assim.
Eu acho que é o movimento que a Wizards acho que ela precisa fazer, né, de alguma forma, ela precisa mexer para conseguir manter o interesse, né, então acho que eu só espero que continue sendo assim, né, cirúrgico e realmente estudado para que não seja feito, né, a esmo aí, né?
Isso mesmo. Bom, eles atualizaram regras também, né? Falando em ser cirúrgico aí. Triggers com opção padrão, por exemplo, aqueles pactos, serão tratados da mesma forma, todos eles, tá? Então, se você esquecer, que vai ser a seguinte, se você esquecer o trigger, o oponente vai escolher se ele vai pra pilha ou não, tá? Você não vai mais perder o jogo automaticamente por exemplo, esquecer de pagar um pacto, né? Tem outros triggers dessa maneira, mas acho que o pacto é o que mais joga, mais aparece em Modern, por exemplo. Então você desvira, compra a carta e fala, putz, esqueci do pacto. Aí o oponente chama o juiz, meu oponente já comprou, aí o juiz te dá o game loss. Isso não vai mais acontecer. Você esqueceu, o oponente vai dar a opção, olha, você pode voltar e pagar ou deixa como tá. Isso tem um probleminha, né, Eli? Algumas pessoas podem esquecer de propósito.
Então, né?
É claro que isso gera, né, uma investigação e parte um pouco da percepção dos seus oponentes também, né? Então, se você estiver jogando contra alguém que você tem a impressão de que está esquecendo desses triggers que são negativos, né, de propósito, você pode chamar o juiz e requisitar que o juiz fique próximo à mesa e que investigue o comportamento da pessoa, né? Tem uma carta agora no Standard que se chama Captive Audience, que é um encantamento Rakdos, que você dá o encantamento para o oponente quando ele entra em jogo, e no início da manutenção do oponente, ele escolhe uma de três opções horríveis, só que uma delas é bem pior do que as outras, né? Uma delas é o oponente coloca 10, 5 fichas de zumbi 2-2, né? Uma outra também, você tem o total de pontos de vida vira 4, e uma outra você descarta a mão, então não tem opção boa. E é um trigger que você pode querer esquecer, né? Fácil.
Sim, sim.
E é o tipo de coisa que não pode deixar passar, então exige que você fique mais atento ainda. É claro que você já estaria atento aos triggers de um eventual pacto, de uma captive audience do oponente, porque você é o mais interessado em ele esquecer aquilo, ou ele ter que virar as manas, ou sofrer as consequências daquilo. Então, nesse aspecto, nada muda, né?
Não. Eu acho que aqui a dica que a gente tem que dar é para esse tipo de atenção do jogo, né? Todos esses triggers eu entendo que são complicados, mas eu acho que cabe a cada um, né, pensar numa forma para te ajudar a lembrar. Eu vou dar um exemplo aqui do Pauper. Quantas pessoas baixam Delver, no outro turno esquece de dar o trigger para poder flipá-lo, né? Então, sei lá, coloca um dado em cima do seu deck, por exemplo. O pessoal, você falou do pacto, muita gente já separa as manas, já deixa separada, né, com alguma coisa em cima, ou já deixa as quatro manas lá de uma forma separada para poder lembrar, né, no caso do pacto verde, né, é um exemplo que me veio à cabeça. Então, assim, eu acho que cabe a todo mundo criar uma forma disso para os seus pactos, né, para os seus triggers, desculpa. E do oponente também, eu acho que é bacana a gente estar atento, né? Principalmente nos que impactam diretamente a você, né? Mas também para manter a cordialidade do jogo, né? Eu acho que é bacana também você ajudar o seu oponente a lembrar de alguns triggers, porque eventualmente ele também vai te lembrar de alguns triggers, né? Claro que isso tem tudo do contexto, né? Dependendo de onde você estiver, às vezes você vai acabar falando, não, ele esqueceu, né? Eu acho que também tem a questão do jogo, mas a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de intenção ou não intenção, né? Cada juiz pode interpretar de uma forma, né? Então
bem lembrado.
Ficar atento com isso aí.
E só lembrando que isso vale para triggers com opção padrão. O pacto diz no começo do da tua manutenção, pague as manas. Se você não pagar, você perde o jogo. Então já tem uma opção padrão, né? Não pagar é a opção, é a outra opção. Tá? Então, nesse tipo de caso, sim, vale essa regra aí de você se esquecer, não perder o jogo imediatamente. Mas uma outra coisa que mudou também foi a Jane Pride Mage, que é uma carta que está no Standard, né? E eles mudaram, colocaram uma errata. Então quem joga Magic Digital já tem a carta certa, quem joga no papel tem que lembrar a errata. E qual é a errata? É que você não tem mais a opção de não colocar marcador no Jane Pride Mage. Ele vai ter que crescer obrigatoriamente. Por que foi feito isso? Por causa do Magic Digital, né? É uma telinha a menos, é um clique menos, é uma parada a menos na partida que aparece, porque ele automaticamente cresce. Tem grandes impactos para isso? Pode ter, se você não quiser crescer o seu Ajani, por exemplo, contra um oponente que tem Ponte Traiçoeira no Modern, né? Vai que você está jogando de, sei lá, Soul Sister no Modern, alguma coisa assim, e por algum motivo roda o Ajani, nem sei se o Pride Mage vai no Soul Sister, mas enfim. Tem esses corner cases em que você não vai querer crescer, mas normalmente você vai. E de novo é o Magic tomando aí uma posição bem mais pró esportes, né? Pró digital, e meio que, né, deixando o Magic de papel um pouquinho de lado, porque é horrível colocar erratas em cards, né? Atrapalha bastante. E até porque, por ser um trigger que você é obrigado a colocar, pode gerar alguns problemas aí no gameplay, né? Se você não colocar, se tiver um juiz próximo, né, você vai, acho que é um warning, então, mas depende do réu, né, mas acho que é um warning se você esquecer de colocar, porque você é obrigado agora, né, não tem mais essa opção. Enfim, é mais uma coisa que fizeram, e é bom ficar de olho nessas coisas assim, né. Já disseram pra gente, aí o Marco Acarrosa disse pra gente que ele não queria que isso acontecesse, mas pelo jeito o Magic tá caminhando pra outra coisa. Falando nisso, o jogador da MPL lá, o Ray Sato, que tomou desqualificação por ter trapaceado numa partida, né? Nós falamos disso na semana passada. Ele não vai sair da Magic Pro League, tá? Mas ele, por uma decisão lá da Wizards mesmo, a punição dele será que ele não vai ser convidado para o próximo Mythic Championship. Tá? Então ele vai perder a chance de concorrer a uma premiação que vai ser distribuída de $1 milhão. Tá? Só isso.
É assim, dos males o menor, vamos ser sinceros, né? Porque a gente imaginava que uma situação dessa não seria, de certa forma, não ia passar a mão na cabeça do jogador, mas eu não sei se isso vai ser utilizado como primeiro caso para evitar, etc, etc. Não sei qual vai ser a política, se nos próximos vão utilizar essa mesma punição mais branda, mas eu acho que esse é o tipo de ação que tem que ser condenada. A gente falou mais detalhes disso lá quando a gente anunciou, né, o caso aí, mas pelo menos houve uma punição visual, né? Uma punição
alguma coisa,
Que tá mostrando para todo mundo, olha, o fulano fez isso e tá acontecendo isso com ele, né? Eu acho que muito mais do que tirar ele da MPL, que eu acho que talvez poderia ter uma questão de imagem e tal, que eu acho que eles não quiseram, né, que acontecesse isso aí, né? Mas vamos ver como é que... Eu espero que não aconteça, mas se acontecer, qual vai ser a forma que o Wizards vai lidar com isso aí.
É uma ótima oportunidade para estabelecer um precedente forte, né? Para, por exemplo, excluir o jogador da MPL, porque você teria tempo de fazer novos contratos e convidar um substituto dele para o primeiro torneio, para o primeiro Mythic Championship do ano, né?
Sim.
Sem nenhuma grande perda. Mas acho que ele já tem um contrato, nem devem ter colocado no contrato alguma cláusula de expulsão do jogador, alguma coisa assim, de quebra de contrato por parte da Wizards, mas seria interessante para estabelecer um precedente logo agora, né? Lembrando que perder a chance de participar de um torneio desse, para ele não é nada, porque o contrato que ele tem, não sei se é o caso dele, porque nem todos assinaram os dois contratos, né, de stream e de jogador de papel, mas se ele tiver os dois, é $75 mil por ano, que dá um salário mensal aí de R$22 mil, mais ou menos, depende do dólar, né? Mas, então, perder a chance de ganhar um pouquinho mais em um torneio de papel não é nada, ele ainda tá feito, pelo menos durante 2019. Então, a Wizards meio que tá dizendo, tô punindo, mas é mais ou menos, né? Não tô punindo tanto assim, ele vai continuar recebendo o salário dele.
Minha preocupação é nos próximos casos, né?
Assim, eu acho que se tem esse precedente para ele, os próximos jogadores que cometerem erros assim também vão ter punições similares. Uhum. A questão é se tiver reincidência desse jogador, aí tem que tomar alguma medida mais forte, talvez até a expulsão dele. Mas os próximos já sabem que eles não vão, por exemplo, perder salário.
Uhum.
Que cometerem pelo menos infrações mínimas, como a que foi a dele. É, falar um pouco da agenda, então, né, agenda de Pro Tours ou de Mythic Championships desse ano, ele tem 7 torneios. Serão 4 no papel e 3 no Arena. Todos os do Arena não tem ainda a premiação divulgada, nem a data e nem a cidade. Tá? Mas nós sabemos mais ou menos quando eles serão. Tá? Por exemplo, o primeiro aqui de Arena deve ser entre abril e julho, o segundo entre julho e novembro, e o último do ano vai ser no Arena, que vai ser depois de novembro. Então deve ser no começo de dezembro, imagino. De papel, o primeiro do ano vai ser nos Estados Unidos, dia 22 a 24 de fevereiro, tá? $500 mil, $500.000 aí de premiação sendo distribuída para os jogadores que vão estar lá. E o segundo torneio do ano, e vai ser, o formato ainda não foi, acho que vai ser standard. O formato desse vai ser standard. O dos próximos não foi divulgado. O segundo grande torneio do ano, também, o Mythic Championship, também vai ser de papel e vai ser na Inglaterra, lá em Londres, dia 26 de abril, o último fim de semana de abril. Então tá chegando, né? 22 de fevereiro, toma menos de um mês aí do primeiro Mythic Championship, que será standard.
E a gente, nas nossas previsões, a gente tá mais ou menos certo aí, né? A gente chegou a comentar, acho que não tinham falado ainda das quantidades, não, a gente acertou, acho que o preço, né? Ou a premiação, né? Que acho que ele já, quando a gente conversou, já tinham falado que iam ser 7, não tinha?
Sim, sim. 7?
Não tinham falado em qual proporção que ia ser, né?
Ah, não lembro. Eu acho que é exatamente isso que você falou. Né? Eles não tinham falado quantos de papel e quantos de... Ou eles tinham confirmado de papel, que não sei o
que. Isso. Eles tinham falado que eram 6, voltaram para 4. Aí a gente comentou que provavelmente eles iam fazer entre 3 ou 4 no Arena. E aí a premiação ia ser mais ou menos $500.000 em cada um dos de papel. O Arena talvez seguiria a mesma coisa. Ficaria em dúvida por causa desse Pax aí, que é de $1 milhão. Então teria que ver como é que ia ficar a conta para poder distribuir. Se, por exemplo, ia ficar 500 pros de papel e tipo 750 pros do Arena, para poder dar o mesmo montante total no ano.
É, isso mesmo. Isso
essa conta que a gente tinha feito.
Vamos para o outro espectro, então, para o espectro for fun do Magic. O Felipe, nosso ouvinte, compartilhou o sujeito, acho que o pessoal que acompanha Magic mais de perto deve ter visto, um sujeito que fez uma impressora com um esquema para imprimir cartas de Momir, né, para jogar Momir, o formato lá de Momir Vig. Ele fez com Raspberry, programou ali junto com uma impressora e conseguiu fazer o esquema de Momir no papel, que é o next level, né, do que o Lucão fez lá no GP aqui de São Paulo, que ele fez pilhas e pilhas de cartas, né, lembrou um pouco. Sim. Do que ele fez aqui. Curioso, né, cara, bem... Pessoa para se dedicar a isso, primeiro tem que ter tempo e conhecimento, segundo tem que gostar muito de Momir.
Sim, Momir é um formato bem engraçado, né? Totalmente voltado para não totalmente, mas muito voltado para a sorte, né? Então é mais engraçado ali pela diversão do que né, por algum aspecto de jogo. Mas é bacana, né? Fazer uma impressora aí para poder jogar é bem.
Você aperta um botãozinho, você escolhe o número, aperta um botãozinho, ela já cospe uma criatura aleatória daquela cor. É claro, né? Você vai jogar só com proxies, mas serve. Também.
Sim.
Você tá jogando Momir no papel. Aliás, abraço aí pro Lucão. Eu lembrei do Lucão imediatamente, cara. Quem não assina lá o canal dele, que é o Papel Magic BR, ele fez uma live pra comemorar o aniversário do filho dele, o Felipe, né? E o Felipe não jogou Magic, é claro, porque Magic, o aniversário é de 9 anos, Magic é pra quem tem 13 ou mais, então. Aí tem que respeitar o Magic, né? Isso aí, foi
com
o paizão que jogou lá. Mas eu queria aproveitar e perguntar pros gaúchos aí, ô Eli, quando é que você deixa de ser um guri e vira um piá? Ou vice-versa, não sei quem vem primeiro, guri ou piá. Aí os portugueses vêm e dizem, pô, é tudo gajo, né? Eu não entendo. Eu não sei falar.
Fica difícil.
Fica a pergunta aí no ar. Tivemos uma confirmação aí de que aquele PTQ que a gente falou no programa passado, que vai ser um PTQ Pauper, né, o primeiro da história, vai ser com o Hell o competitivo, sim, Elite, né? Provavelmente vai ser o primeiro torneio oficial da história com réu competitivo. É bem interessante ficar de olho nos desdobramentos disso, porque talvez antes desse torneio, vai ser em fevereiro, né? É isso? Uhum. Você lembra? Vai ser
em fevereiro. O torneio acho que é dia 2 ou 3 de março.
Ah, março, tá. Então, antes disso, a Wizards deve lançar alguma mudança, até para os lojistas aí, né? Para que... para mudar o tipo de formato Pauper, para, né, meio que oficializar o formato, para que ele possa ser sancionado como Pauper mesmo, dentro das lojas, outros torneios paralelos e tal. É bom ficar de olho, então, que durante fevereiro isso deve acontecer. O que mais? Na Liga Magic tem, eu vou deixar o link aqui para quem quiser, o lore, né, o livro de lore da... como é que é o nome disso aqui mesmo? Esqueci. Children of the Nameless, né? Criança do que? Eu baixei isso aqui. Tá em português, foi traduzido e disponibilizado aqui pra gente no site da Liga Magic. Então vou deixar o link aqui pra quem quiser. É uma história que se passa em Innistrad, mas foi muito bem escrita, de acordo com a crítica. Né? Então, tá aí. Quem quiser ler os contos lá do site da Wizards, o último que lançou foi o Hackness. Já tá no site da Wizards e tem em português também. Esse tá lá. Que eu baixei ainda, mas não li. Tem lido ele os contos?
Não tenho. Acabei não acompanhando muita história. Já me falaram que ela não tá muito, assim. Tá legal tudo, assim, mas também não tem revelado muitas coisas. Devo ler tudo num pacotão só depois da... Que começou a sair a Guerra da Centelha.
É, talvez seja uma boa mesmo, né? E fica a dica dos Lorinautas aí, porque a Meg põe muita informação que não tá nesses artigos também, quando ela comenta. Ela pega informação de vários lores antigos, de livros, sim, de textos, flavor text, de carta e imagem, tá? Então é uma ótima interpretada aí para quem não, nem conhece tudo, né, do que tá rolando.
Sim. Ela já conta e já explica o porquê que é aquilo, né? Vai lá, resgata, sim, aquela informação, sim, e faz toda a diferença quando você tá lendo um lore e não leu muito para trás, né? Não conhece a história mais antiga, né?
Sim, sim, aí você aprofunda um pouquinho mais. A boa notícia aí que o CLM 10 tá chegando, né? 10 não, deve ser o 12.
12.
CLM 12 tá chegando dia 9 e 10 de fevereiro aqui em São Paulo, final do Circuito Liga Magic, tem alguns eventos paralelos, incluindo o draft por R$50, o draft de Lealdade em Ravnica, né? E vai ter Last Chance Qualifiers também em algumas lojas, né? Vou deixar um link aqui que tem as listas das lojas e as datas com os torneios. Vai ser nos dias 1º, 2 e 3 de fevereiro, né? Sexta, sábado e domingo. Não é só em São Paulo que vai ter esses Last Chance, vão ser várias lojas aí pelo Brasil. Tem Juiz de Fora, São Caetano, Salto, Barueri, Araras e outras lojas aí. Os dois formatos, os três, né? São Standard, Modern e Pauper, que acredito que são os formatos que são jogados no primeiro dia do CLM. É isso, Eli?
É, na verdade, Modern é domingo. É, acho que é T2 e Pauper, que é no sábado.
Nossa, que aí não... a maioria dos torneios aqui é Modern.
É, eu acho que é mais pela quantidade de pessoas, né? Acho que aí a galera não tem... Como tem muito mais jogador, então a galera ainda quer conseguir a vaga, né? Porque, por exemplo, na relação de jogadores de Pauper e T2 ali, as duas vagas por loja é ok, né? Mas para Modern, que normalmente tem 3 ou 4 vezes mais jogadores do que esse formato, eu acho que acaba faltando, né? Só ver pelo número, né? 200 e poucos jogadores no CLM 11, né? Mas o problema maior do LCQ é dos campeonatos do sábado, né? Porque não tem como ter LCQ lá no dia, né? Então, no sábado tem LCQ Modern pro campeonato de domingo lá no próprio CLM, né? Então, a logística é mais tranquila nesse caso, né?
Ah, ok. Ok. Bom, falando de CLM, que tem Commander, né? Tem uma notícia de Commander aqui. Foi criado, de novo, um comitê para Commander, para Dual Commander, né? Que vai passar a atualizar banlist e estudar o formato, né? Esse comitê tem, inclusive, o Adam Staborski, que trabalhou com a Wizards, né, durante um tempo, e ele tem gente que tem relações com a Wizards, né? Ainda não sabemos se eles vão unificar listas de banidas deles, desse comitê, com a lista que está no Magic Online, né, mas tem um futuro incerto aí para esse formato. É até possível que haja um novo cisma entre a lista Watts e a lista desse comitê, né, e que torna um problema para os organizadores de torneios como o Circuito Liga Magic. Inclusive, uma coisa para se perguntar nessa final agora é se haverá Commander X1 para o próximo Circuito Liga Magic, se vale a pena as lojas continuarem aí fazendo torneio desse formato. Uma coisa que tem que ser vista, e nós vamos informar aqui quando tivermos a informação. Por fim, ali, notícia do Magic Digital, o MOL vai ter umas ligas pack per win, que vai ter não, né? Tinha umas ligas pack per win que você ganhava uma partida e ganhava um booster só, né? E elas foram desativadas por baixa participação. Então agora você tem menos opções do que jogar em termos de ligas, né? Ligas construídas. E eles também reverteram a mudança que tinha no Leonin Arbiter, que muita gente acabou perdendo o jogo. Por dar misclick, por não saber mexer no Leonin Arbiter, né? Que é uma carta problema do Modern mesmo, né? E do Commander também, que você precisa clicar no bicho, pagar as duas manas para poder procurar alguma coisa no teu Grimório. E quantas vezes você já não quebrou uma patch e esqueceu de pagar isso antes? É horrível quando isso acontece. Com todo mundo já passou por isso, né? Eles reverteram a mudança aqui só para o pessoal ficar esperto. E é isso. Bora para compra?
Bora.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Bom, vamos falar de preços então, começando no Magic Online. Por quê? Porque nós, o Saffron Olive até publicou uma coisa, né, no Twitter do Goldfish, que o standard do Magic Online está, assim, absurdamente caro. Caro não, barato nessa época. E é uma época que você tem Shock Lands e Check Lands no standard. Então tem que se aproveitar disso. Ele disse que o custo médio dos 8 decks mais jogados no standard é $37.75, ou ticks, né? O que é muito barato para um deck standard. Eli, que deck standard hoje você faz com R$100?
No papel?
Acho que aquele
Mono
deck...
Mono Blue Tempo?
O Mono Blue Tempo, talvez. Talvez.
Talvez.
Mas tá muito longe aí da média dos decks standard, né? Então no mall tá absurdamente barato de jogar. E tem que aproveitar. Tem umas coisas, por exemplo, a Shockland Boros no mall tá 42 centavos. E ela joga no Burn Modern, sabe? A Checkland Boros tá 4 centavos. A Checkland Golgari, 5 centavos. Então tem que aproveitar e fechar 7 dessas cartas aí, porque são cartas que jogam Modern, né? Ou pelo menos fechar uma de cada pra quem gosta de brincar de Commander, como eu. E uma outra dica no mall é que Tutor Vampiro, acho que eu já falei aqui, Tutor Vampiro tá menos de 1 centavo no mall. É porque tem uma versão promo dele que acho que todo mundo ganhou, e aí tá absurdamente barato. Falando dos preços do standard atual, né, o Hydroid Crassus, que é aquela água-viva, hidra, besta, homem, galinha, gato, não é mítico, cresceu, dobrou de preço de uma semana pra cá, ele tá $36 em média. Parabéns aí você que abriu uma no seu pré-release aí.
Já dá pra pagar meu pré-release só com essa carta aí que eu tirei.
Opa, valeu a pena. Uma carta também que dobrou de preço, mas não tá tão cara, é o Ceifador da Meia-Noite, né, lá de Guildas de Ravnica, que tá atualmente $2.50. Então deve estar aí seus R$7, R$8 aí, né? Mas ele dobrou de preço, é bom ficar atento. Uma carta que caiu muito ultimamente foi a Lavinia, né? Que todo mundo tá falando, será que joga standard? Ou até Legacy, Modern e tal, porque ela é um hit bear, né? Ela não tem visto muito jogo, caiu um terço de preço, então tá mais barata do que o Ceifador da Meia-Noite, tá $2.40, né? Ainda assim, deve valer aí seus R$7, R$7, R$8, talvez, né? No Modern, oi, tem mais alguma coisa?
Não, eu falei isso mesmo, porque achei estranho, na verdade, a queda da Lavinia, achei que ela seria mais bem testada, mas não foi o que aconteceu.
Não, e ela é só rara também, né? Não é uma carta mítica. No Modern tem uma carta que subiu 800%, que é o Titã de Mármore. É um bicho branco, 4 mana 3-3, que não deixa criaturas com poder 3 ou maior desvirar, né? Dizem que é por causa de Commander isso aqui. Ele subiu 800%, mas tá $6. Só saiu em nona edição em Tempestade. Então não é o momento para pegar essa carta, mas se você tiver alguma perdida aí na caixa, põe ela para vender que tá valendo alguma coisa. E uma que subiu 180, porque essa é o Woodland Bellower, que é um bicho verde lá de origens, né? Aquele ursão verde mítico, né? Que é de 6 mana, 6-5. Entra em jogo, você procura um bicho de custo 13, põe em jogo e tal. É um bicho que cresceu demais, tá $7 em média, então tá aí seus R$25 atualmente. Para uma mítica de origem não é tão caro assim, né? Mas ele tava mais barato. E é por causa do deck do Vanifar, cara. Tem um deck assim de Vanifar jogando. Pelo menos o pessoal tá testando com o Vanifar aí no Modern. E ele faz parte do combo, assim, que dá pra matar. Assim que você desvira com o Vanifar, você mata com aquele deck. Achei bem interessante. O que mais no Modern? Acho que é só isso, né? O o amuleto do vigor crescer um pouquinho também, tá? Pra uma rara, tá caro, né? Uma carta de quase 30 dólares, 7 dólares aí em média. Tá caro, fiquem de olho aí, mas é que o deck também tá jogando. E eu acho que é isso, né? Mais alguma dica ali?
Não, acho que essa semana eu não consegui jogar muito, não consegui acompanhar os digitais aí pra ver o que mexeu. O que eu posso falar, por exemplo, do Pauper, que eu lembro aqui, aquele, o novo raio aí que saiu, o Skewer the Critics, tá meio salgadinho o preço no papel, acho que pela a possibilidade de ele jogar Modern, né? O pessoal querendo testar ele no Modern.
Não, não
e
é
tal.
Só possibilidade, não.
É, ele deve jogar,
Modern,
né?
Cara. Ele jogou Modern. Então... Mais sobre isso na fase de combate, mas é uma carta que surpreendeu mesmo. Modern e Standard, né?
É, então. No Standard, com certeza, ele vai jogar aí enquanto ele tiver válido. Então, eu consegui comprar na pré-venda aí a dois e pouquinho, mas eu acho que acredito que ela deva subir mais um pouco aí. Deve ficar na casa de uns 3,50 ou 5 reais. Eu não imagino também subir mais do que isso, mas...
Cada um?
Cada um. Não sei, assim, pode ser, se ele continuar jogando, pode ser que ele até suba, né? Pelo menos nesse começo de distribuição aí. Talvez depois, na hora que a galera, todo mundo recebeu os seus aí, ele deve dar uma diminuída. Mas eu comprei a 2,50 e já tava olhando em sites a 3,50. Então, eu acredito que não deva fugir disso, pelo menos por enquanto. Né? Vamos ver o que
pra uma comum, que vai acontecer. Também acho. 7, então, a 10 reais, tá valendo a pena. É só uma coisa também, pra quem jogar Arena, vai ter aquele draft que você paga gold mesmo pra jogar a Lealdade Rábica. Deve começar agora, 1º de fevereiro. Pelo menos foi a promessa que eles fizeram no vídeo de atualização dos torneios do Magic Arena. Tá? Então, fiquem de olho aqui. Quem estiver guardando gold, farmando gold, vai poder jogar esses drafts a partir do dia 1º. Então, se você estiver ouvindo isso, tá chegando aí. E dá pra brincar bastante, o formato tá legal, inclusive. Mais um combate ali, então?
Bora lá.
E agora vamos ver quem chutou o Bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast.
Começando dando os parabéns pro Paulo Vitor aí, o PV, ele fez top 4 no GP limitado dessa semana, provando que não é porque tá na MPL que você vai ficar só em casa, né, ele vai sim.
Não pode, né, tem que fazer o sangue circular um pouquinho aí, colocar aí a cabeça pra pensar no limitado aí e
mandou
jogar.
Mandou bem, fez top 4 no GP, parabéns ao PV aí. Tivemos um Pauper Challenge logo após o anúncio de banida e restrita, só pra meio que monitorar o que tava acontecendo, né, na semana passada lá. E teve um Paulo Cabral underline BR que venceu, tá? Então eu acho que ele é BR, acho que ele é prata da casa.
É sim, a gente até conseguiu contato com ele já.
Oh, legal.
A gente trocou uma ideia com ele aí, cara, gente boa, que
venceu o challenge.
Desenterrou um Monoblue aí pra ganhar o challenge.
Monoblue Delver Tempo. Tem alguns jogos aí desse deck no nosso canal, Rakdos Cash, também. É uma lista parecida com a dele, né? Não exatamente igual, mas parecida. Tem 3 Boros Monarca nesse top 8 também, né? E eu até tinha estranhado um Electric Eri no meio, mas você falou pra mim que isso aí já vem acontecendo desde um tempo, né? Desde alguns meses, um ano talvez, que o pessoal vem jogando Electric Eri no meio do Boros Monarca, né?
Uhum. Ele é muito bom contra vários decks agro e na própria Mirror também ele é muito interessante, então o Electric ele meio que acaba sendo obrigatório e também contra o vilão que é o R-Squad na época, né?
Beleza. Tem no quarto lugar o Beanger Delver, a gente falava dele antes, né? Tá ele aí, sim, ele tinha foil. Um de Rombatron, também tinha um Stomp, né? E tem um Delverless UR Scred, que eu chamei. Como é que é o nome desse deck certo, Eli?
Não tem nome muito. Talvez você pode chamar de UR Fadas aí.
Eu acho que ele é um deck novo, cara, porque ele tem 4 fogo e gelo e ele ganha com 1000 ou com o dano do fogo.
Ah, tá. Cara, não tem um nome pra ele ainda, não. O pessoal normalmente chama de UR Control mesmo. É o que usa aquela anulação de 4 manas de Ravnica, né?
Qual? Aquimila, isso. E ele usa, eu falei matar com fogo, né? Mas como só tem 4 fogo e gelo, como que ele mata com fogo? Ele volta pra mão, né? Com o esquema do Blink. Blink isso. No Arqueomancer, ele voltando fogo e gelo pra mão. É um deck bem controle mesmo. e eu chamei de UR Squad Delvers.
Mas... É, o Squad acaba fazendo uma participação aí, né? Uma boa remoção, porque é só você colocar as lentes nevadas, então você já tem uma remoção de uma mana, né? Então acaba valendo bem a pena. Mas é o que você falou, ele ganhando tédio ou ele ganhando mil, né? Ganhando o que é quase tédio. A mesma coisa. Né?
Exatamente. É, ele tem dois só daqueles counters de Guildas de Havoc, assim, o Devious Cover Up, né? Que
isso,
você anula e escolhe quatro cartas do seu cemitério para embaralhar no seu Grimório. Bom, esse foi o Pauper Challenge, né? É, vamos passar pro teu report no final, Vidi. Vamos falar um pouquinho do que o Anderson compartilhou com a gente aqui. Tem um novo combo no Modern, de turno zero, cara. Primeiro você dá o looting, né? Faceless Looting, descarta o Exarca e o Kikijik, que é o combo, né? Depois você tira dois espírito guia da mão, usa a eletrodominância pra zero, usa a Living End e pronto, faz o combo do Kikijik, né, no turno zero. Esse combo tem 0,03% de chance de dar certo, de vir na mão, né? Então não é tão confiável assim.
Bom, se tem chance, se há chance, tem gente tentando, né? Então...
Exatamente, porque não é à toa que tem um deck de eletrodominância com Living End no top 8 do último Challenge Modern, cara. Porque acho interessante analisar aqui os decks do Magic Online, porque o acesso às cartas no mall, ele é mais fácil, né, do que no papel. Então, torneios de papel, logo assim, na primeira semana que a nova coleção chega, não podem representar exatamente o que o pessoal está pensando. Mas ainda indo para os outros decks desse challenge, o quem venceu mesmo o challenge, né, foi um deck praticamente mono-red, cara. Foi um hack do Zagro que só splasha preto para Bump in the Night. E você me pergunta se ele usa carta nova. Sim, ele usa duas cartas novas e quatro de cada, cara. Alfinetada nos críticos e Lights Up the Stage, aquela divination por uma vermelha, né, nesse deck aqui. Tá bem forte, cara. Bem tá, agressivo. Não, tá assim. E mostrou que pode ganhar um challenge. Cara, que legal.
A temática do deck é a mesma, né? Mudou um pouco as ferramentas aí, mas achei bacana eles incluírem duas cartas, assim, né? Dois sets de cartas novas. Eu acho que mostra como as coleções têm começado a acertar algumas ideias, né?
Tô vendo aqui, tem. De caro aqui é só uma na base, tem muita fetch.
Uhum.
Mas de reto é tudo comum e incomum, pô. De raro tem o quê? O Lavamante e o Goblin Guide. Só dois Lavamante e quatro Goblin Guide. Mas é um deck bem agressivo.
As quatro Scalding Tarns é o preço basicamente do resto da base de mana.
Verdade, isso aí tá muito caro. Tem um deck de... um que tinha aparecido na outra semana também. Tem dois decks assim, né? Que é o de Amuleto, Amulete Titan, né, que usa Azusa e tal. Esse aqui também usa um Ugin. Que mais? Tem um deck de controle. Eu gosto aqui de pensar que é um deck de milagres, porque ele usa Teferi, usa Jace, né? Usa a busca por Ascanta e o quatro términos, né? Já pus um pouquinho dos milagres também. Quarto lugar é um deck de... É aquele deck que eu mencionei de Living End com Eletrodominância. Tá testando aqui, pelo jeito tá funcionando sim. Achei bem curioso aqui o deck, mas tá aí. Tem quinto lugar, tem um deck que é uma lista de espíritos, mas ele trouxe carta nova. Ele tem dois Deputy of Detention, né? Que é o bicho que é uma esfera de detenção com pernas, né? E que não é espírito, é um Vedal que é um mago, tá? Mas ele trouxe duas cópias disso aqui porque ele tem como baixar fácil pela companhia agrupada, né? Da Collected Company, busca o bicho aí que... lembrando, ele tira qualquer permanente e todas as outras com a mesma cópia que o oponente controla. Então ele pode sim virar o jogo com uma só. Acho que a gente comentou dessa carta e até falamos, né? Que ela poderia vir do sideboard.
Uhum.
E só por isso alguém coloca no main deck top 8, assim, tá? Sacanagem. Mas não foi o único a topietar com Dock de Espíritos, não, cara. Tem mais uma lista de espíritos aqui. E é uma lista clássica que não usou dessa vez o Deputy of Detention, tá? Mas também é bem parecido, Collected Company e tal, Vial, e fez aqui o top 8. Sétimo lugar é mais o Deck de Titã. E o último lugar aqui, adivinha? Affinity, Hardened Scale. Que não tem, pelo menos no main deck, nada da nova coleção. No Standard nós tivemos também um challenge, e acho que é interessante dar uma passada aqui, porque é o primeiro challenge com a nova coleção no ar, né? E é muito rápido para ter acesso a essas cartas no Magic Online, né? Então é interessante ver o que mudou aí. Temos deck Temur aqui, acho que é o primeiro que apareceu. O campeão foi um Sultai, que é basicamente, a gente estava conversando disso antes de gravar, né? É aquela base do BG que jogava antes, só que ele tá usando preto só para sentir sentido, cast down e para tomadora de refém. Não tá jogando chupacabra, não tá jogando a Vraska, né? E ele trouxe o azul para jogar o Crassus que você abriu, né? E a Zegana também, ele tem duas Zeganas. Aí fala, pô, Zegana, né? Que é um Lorde de Tritão. Não é bem isso, né? Ela é 4 mana, 4/4 e já dá atropelar para todo mundo que tem marcador. Então todos os seus jogadores, os teus bichos que adaptam, né? Porque esse também tem um set do Elfo Caranguejo que adapta. Então todos eles vão atropelar. E a própria Zegana tem uma habilidade de adaptar. Pode acabar sendo útil, um mana sync aí. Esse foi o campeão. Uma lista nova, bem interessante de ver. Que mais? Segundo lugar é um deck. Naya Bichos. Tem 22 criaturas aqui, né? E ainda mais 4 História de Benalha. Ele usa Rhythm of the Wild, né? Acho que é Ritmo dos Selvagens, né? E começa ali no, na parte baixa da curva com o Elfo Caranguejo, com o Adanto. E vai curvando até a Lyra lá no topo, né? Também tem a Aurélia, tem o Gru Spellbreaker, né? Que é o bicho que é 3 mana, é 3/3 e tem tumulto, né? Que mais? Terceiro lugar tem um deck de... Ah, não, não vou falar desse deck. Vou pular ele. Eu tô vendo Teferi, Nexus of Fate. Desculpa.
Não precisa ver mais nada.
É, tem Fog, tem Ramper, Nexus of Fate, Teferi, tá? Não merece. Deck...
Só vale a pena falar que tem a Growth Spire, né? A carta nova, a Simic lá.
Espiral de crescimento, é muito boa essa carta. Né? Mas o quarto lugar é o deck que mais vale a pena falar, porque é o famoso Temur Gates, né? Que tá jogando aqui. É um deck com 26 terrenos, a maioria são Guild Gates, né? Ele usa o Wilderness Reclamation, que é aquele encantamento verde que no final da tua etapa, no início da tua etapa final, você desvia os seus terrenos, né? Usa Guild Summit. E a win condition dele, cara, pelo que eu entendi aqui, é ou Crassus, porque tem 4 cópias do Crassus, ou é dar expansão explosão na cara do oponente. Porque não tem mais nada aqui capaz de dar dano. São só essas duas cartas, né?
Uhum.
O resto é Ramp e é Nexus of Fate também, mas ele é o Nexus of Fate do bem, tá?
Eu acho que esse deck aqui era aquele bem assim, que alguém fez alguma aposta e falou, eu vou jogar com deck de portão sim. Aí o cara foi lá e ainda conseguiu fazer o top 8.
Não, mas a lista tá bonitinha, cara. E a gente tá falando... Não,
dentro do contexto, né?
E nós tá falando antes do programa que tudo aqui combina, né? Por exemplo, o Crassus compra cartas, né? Ou ele vai comprar a Nexus of Fate, ou Expansão Explosão, ou até Guild Summit, que vai te comprar muita carta, né? E qualquer uma dessas 4 cartas vai ajudar a alimentar e aumentar a chance de comprar as outras. Então, deck que sim tem potencial para ser explosivo, né? Eu consigo ver aí você baixando, por exemplo, Encantamento Verde no quarto turno e no quinto turno, dando Expansão Explosão para 6, por exemplo, algum alvo. Ou baixando até Nexus of Fate e aí engatando várias coisas. Então é bom ficar de olho, deck de gate sim, tá sendo viável aqui. Lembrando, ele não tem ovelhinho, né, aqui, mas tem 4 no site. Então, tem mais. Quinto lugar é mais um desses decks chatos de Nexus of Fate com Teferi, passar. Não sei se é um deck... É um deck mono-red. É um mono-red com Experimental Frenzy, que nós já estávamos acostumados do standard passado, mas ele tem uma novidade aqui, são 6 feitiços, 4 light up the stage e 2 alfinetadas nos críticos, mostrando aqui que dá pra topeitar um torneio desse com um deck extremamente agressivo, né? Você tem 16 criaturas, tudo de custo 1 ou 2, e tem o resto é burn, cara, burn e experimental frenzy e alfinetar e light up the stage.
E relativamente barato, né?
É um deck barato. Acho que os Frenzy talvez esteja um pouquinho mais caro, mas o resto, deixa eu ver.
O Frenzy e o mapa no side, né?
Tem o Team Wheeler, né?
Talvez o Team Wheeler já é quase metade do preço do deck já.
Então tem um set de Team Wheeler aqui. É verdade. Que mais? Sétimo lugar é mais um deck mono red agro, né? É muito parecido com o anterior, ele troca um Experimental Frenzy por um Risk Factor, mas o nível de decisões que você vai ter que tomar jogando contra um deck desse é muito parecido. E por último, é um deck de controle, um Esper Control, e essa lista aqui ela é bem nova, ela está utilizando bastante carta da nova coleção ali. Para começar pelos Plenautas, são 2 Dovimban e 3 Teferi. De criaturas, está usando aqui uma novidade, que é o bicho que custa 2 brancas e 2 pretas, né? Lembrando, o que ele faz, para quem não joga limitado? Ele é um espírito 3/4 4, ele não voa. E quando ele entra em jogo, cada oponente descarta uma carta e você ganha 3 de vida. É um corpo, né? Põe um corpo na mesa, ganha uma vida e faz o oponente descartar uma carta. Ele usa 4 Deputy of Detention, que é a esfera de detenção com pernas. Eu acho um exagero 4 desse bicho aqui. Estranho mesmo, viu?
É, acho que entra no que você comentou, né? Ter um corpo na mesa, ter uma habilidade relevante. Eu acho que, assim, talvez se pensar tem opções melhores, pode ser. Mas é uma carta que né, tem uma função, ela comba com o herói do o Hero of Precinct 1 também.
Tem um set, né, de herói do distrito.
É distrito 1.
Quando você casta um bicho multicolorido, uma mágica multicolorida, ele coloca uma ficha 1/1.
Que acho que é a única carta que não é colorida nesse deck é esse herói.
É verdade. Todas as outras mágicas trigam o herói. O Tomadora de Reféns, Ladrão de Sanidade, né? Tough Erasure, que é o descarte. E aí tem os removals também, né? Depose Deploy, que é incomum Azorius, carta dupla. Discover Dispersal e Mortificar também. Todos eles trigam o Hero. Então esse é o deck de Hero que estavam falando. O Esper Hero of Precinct 1. Mas também que tem uma curva legalzinha. O problema desse deck é que, assim, ele tem que curvar, né? Me parece que decks mono-red aqui predam bastante o deck. Se ele não vier na curva, cara, ele não consegue jogar. Assim como o deck de Gate. A gente falava, né? Se o deck de Gate vier no draw, não segura o deck mono-red.
Não, acho difícil aqui. Aqui a ideia é muito... imagino que seja assim, baixar o herói no turno 2... Baixar qualquer uma dessas criaturas no turno 3, baixar ali um descarte para poder dar uma segurada numa remoção, alguma coisa, beleza, deu um estabilizado. Baixa uma Basílica para tirar a mão do cara, ganhar a vidinha, depois entrar com o Teferi do Ovimban e aí segurar o jogo. Eu imagino que seja mais ou menos essa a ideia do deck, mas como você falou, bicho no 1, 2 bicho no 2, 3 bicho no 3, difícil, eu acho difícil. Até não precisa nem ser esse mono red. Esses de cima com o Temur, esse com o Rhythm of the Wild, que os bichinhos vão entrar tudo com Riot, é complicado. Pra sair de controle o jogo aí é facinho. Um Adanto Vanguard que entra com o Riot aí já vai dar trabalho.
Ele ainda tem chance de exilar as coisas, né? Por exemplo, o Deputy aqui, mas eu acho que ele morre muito fácil pra qualquer removal, esses decks. Ainda assim, é interessante pros monoheads ficarem atentos, que talvez valha a pena apostar um pouquinho mais em mágicas e um pouquinho menos em criaturas, né? Porque criaturas têm esse defeito. Se você tiver no draw, por exemplo, né? Um bichinho, uma mana, um ímpeto, talvez não cause mais o dano que você queria para dar o espetáculo. Por isso eu acho que é bom ficar de olho no Teatro dos Horrores. É Teatro dos Horrores mesmo? É Teatro de Horrores, né? Que é uma carta rara nova que praticamente te dá um draw extra todo turno, né? Uma carta hack dos de 3 manas te dá um draw todo turno, só que você só pode jogar o draw se você tiver o espetáculo. Mas você vai acumulando esses draws, você não precisa descartar a carta pra sempre. E ainda tem uma habilidade de ping aí pra dar no oponente. Então acho que é uma carta que é interessante manter aí em sideboard, pelo menos uma copy in deck e splashar nesse deck monoheads aí, vale a pena o teste, né?
Lembrando que o Team Wheeler também daí oponente também triga o espetáculo, né?
Isso, bem lembrado. Inclusive tem um deck de Team Wheeler com o aquela carta que dá toque mortífero. Eu vi gente testando lindo, com hein? Isso. É pra limpar a mesa. Mas não tem nenhum aqui no top 8, né? Podem ter levado, mas ninguém conseguiu o top 8. Ô, Eli, vamos pro teu pré-release agora. Vamos deixar o Eli da semana passada falar e voltamos com o Fernando na principal. Valeu, Eli.
Rápidos Cast, aqui é DR.
E aí, pessoal, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho do meu pré-release para não perder o timing aí. Bom, joguei o pré-release na semana passada, consegui fazer 4-1. Ficando em quarto lugar de 19 participantes. Foi o melhor resultado que eu já obtive, então eu fiquei feliz, né, por essa conquista aí. Já que nos outros campeonatos eu não consegui nem fazer um deck muito legal, exceto pelo de Dominaria um tempo atrás, e muito menos resultado, né? Então nesse eu consegui conciliar as duas coisas. Minha pool veio bem legal, né? Eu escolhi a Guilda Gru, o deck praticamente foi no automático, sabe? Consegui bastante interação com marcadores, né, com Riot. Então eu consegui fazer um deck bem consistente e fiz um splash para azul, para uma Zegana e para um Krazes. Os dois têm sinergia com marcadores, então não tive problemas durante o campeonato para utilizá-los. Na minha primeira partida eu enfrentei o Mardu, né? O jogador escolheu o Rakdos e splashou o branco. Não ficou um deck muito consistente, ele teve vários problemas durante a partida. O deck acabou ficando bem lento, então foi tranquilo para a velocidade do meu deck agressivar e conseguir levar a partida. Na segunda partida eu enfrentei um Esper. O meu oponente escolheu a Gdorzov e fez um splash para azul. No Game 1 ele teve problemas com mana, depois até no final da partida eu fui dar uma olhada no deck dele e ele colocou muita carta azul, cartas com custo duplo azul, então realmente pesou pra ele. No começo, o primeiro game foi bem tranquilo e o segundo ele conseguiu segurar um pouco mais, ganhou bastante vida, mas mesmo assim a agressividade foi difícil pra ele segurar. Na terceira partida, foi bem complicado, eu peguei um Orzhov puro, que eu até, no começo eu até achei que era full removal, porque acho que das 5 ou 6 primeiras criaturas que eu baixei, no turno seguinte ele conseguiu matar, né? Então foi bem difícil, eu cheguei a ficar preocupado se eu não iria perder o gás. Mas eu consegui baixar, utilizar aquela Vândala da Árvore Flamejante, né? Consegui dar uma ciclada nos terrenos da mão e comprei o Aniquia, que logo em seguida se tornou um Pioneiros do Arrasamento Final, né? Que é aquele bicho 8 mana 7/7 que dá ímpeto, +2/+2 e lava, passa e cozinha. Inclusive, todas as vezes que eu baixei essa carta, quase todas as vezes que eu baixei essa carta, eu consegui vencer o jogo. A segunda partida foi um pouco mais complicado para o meu oponente, ele deu uma zicada de mana e minhas criaturas conseguiram sobrepor os tokens e até as criaturas com Afterlife, né? Que eu pensei que poderia ser um problema, principalmente por eu ter saído com pouca remoção na pool. Na quarta partida, né? Foi a mais emocionante aí. Foi a partida que eu enfrentei o Thiago Saporito. Ele foi de Rakdos e o deck dele estava bem sinérgico, né? No G1 ele encheu o campo de criaturas. Foi bem difícil de eu conseguir contornar, né? Meu deck tinha apenas duas remoções, então foi bem difícil de segurar as criaturas dele. No final ele acabou ganhando exatamente nos pontos de vida que eu tinha, acho que era 11 ou 14. E até depois eu apertei pra ele, tinha alguma forma de sair, porque eu fiquei tipo quase 5 minutos pensando, né, nos blocos ali. Ele tinha duas criaturas que ameaçar, então foi bem complicado pra mim pensar em alguma coisa, né? E a preocupação e tal, acabei perdendo aí o G1. E no G2 eu levei ele a 1 de vida. No G1 ele ficou acho que com 6 ou 7 de vida e provavelmente eu ganharia na volta. Mas ele tirou um bloco meu e aí as criaturas que ameaçaram acabou atrapalhando. No G2 eu consegui baixar uma Nikia, baixar um arrasamento final, mas ele tinha aquele criatura com flash flying. Conseguiu bloquear, foi a 1 de vida, uns 3 turnos pra frente ele conseguiu me matar. Eu acabei só comprando o terreno, acho que uns 3 turnos seguidos, não veio mais nenhuma criatura, não consegui dar um pontinho de dano que faltava pra conseguir levar a partida e perdi de 2-0. Na quinta e última partida, eu enfrentei mais um Orzhov. Esse estava um pouco equilibrado, mas com poucas remoções. Então, meu deck passeou aí. O Pioneiro de novo entrou e ganhou o jogo, acho que nas duas partidas. Muito forte esse bicho no limitado. Se você conseguir tirar, você vai ter um aproveitamento fantástico com ele. Bom, então, como eu falei, né, eu fiz um deck Gru, infelizmente acabou faltando remoções e não consegui nenhuma daquela remoção de 3 mana que dá +2/+2 a criatura luta, seria essencial, e também aquele encantamento que dá Riot para minhas criaturas, né. Eu acho que eu consegui montar um deck legal, infelizmente, né, as remoções não vieram, mas eu tô bem feliz com o meu resultado e com a experiência aí que eu tenho adquirido no limitado. Bom, espero que eu possa ajudar vocês de alguma forma nesse pequeno resuminho aí do meu pré-release. Tá bom, pessoal? Valeu, abraço!
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Olá, Fernando, bem-vindo de volta.
Obrigado, agradeço aí.
Como é viver no passado? Você tá uma hora aí atrasado.
O pior é que hoje eu fiquei o dia inteiro achando que eu tava no futuro.
Problema de bastidores, verdade. Então, pô, por que ele tá falando que vai ser uma hora mais lá se ele tá uma hora atrás aqui? Problema de um país de dimensões continentais, né?
É verdade.
É isso aí, bem-vindo de volta. Vamos falar de coleções. O que você ainda coleciona? Eu acho que esse vai ser o nome do programa, porque é o segundo programa de coleções que nós fazemos, né, cara? Falando nisso, quem quiser escutar o primeiro, foi o episódio 61, Fernando. Fazem quase 100 episódios que nós falamos disso.
O primeiro ficou bem legal, cara. Eu gostei.
Ficou. Foi episódio 61. Eu vou até deixar o link aqui para quem quiser escutar, reescutar de novo, né? E lembrando que tem o tempo ali da fase principal, né? Quem quiser pular as notícias e a fase de combate antiga. Acho que Twin não tava banido ainda no modo nessa época.
Se eu não me engano, foi eu, você e o Mendonça, né, que gravamos.
Cara, faz tempo. Eu não reescutei esse programa aqui, eu fiquei curioso agora. Mas vamos lá, cara. Eu queria lembrar aqui que tem bastante coisa no tópico da Liga Magic que nós criamos, né? E agradecer todo mundo que respondeu lá e colocou o que coleciona e coleções bizarras que já ouviu falar ou que até faz atualmente. Então, obrigado, pessoal. Todos serão comentados aqui, né? E para começar, Fernando, eu queria também dizer que lá no canal do Hack dos Cast no YouTube vai ao ar nesse domingo já, né? No último domingo agora de janeiro, um vídeo que é o primeiro de três da coleção de capinhas de boost que eu faço aqui. A gente tem um terço dessa coleção, um quinto dela mais ou menos é de doação, né? Então,
tem tudo a ver com o tema, né, cara?
Tudo a ver. Assim, não é uma coleção de cartas de Magic, mas é perto disso, vai.
Ah, mas vale também.
Tem arte de Magic, né, Fernando?
Tem arte de Magic, tá escrito Magic, então vale. Até dado dele.
É que tem uma coisa, né? O que te faz querer colecionar algo que não é as cartas? No meu caso foi porque as capinhas elas têm arte, elas tinham lore. Você lembra da época que elas tinham lore?
Lembro, claro.
Tinha lore atrás, né, onde dizia publicado pela Cartamundi e tal, tinha um pouquinho de história. O jogo é caro, então você quer meio que guardar tudo, né? Você não quer desperdiçar nada assim, do jogo. Então acho que isso também ajuda um pouquinho a guardar a embalagem na qual ele vem, né? E é por isso que eu comecei a acumular, cara. Eu guardei tudo, joguei tudo numa gaveta. Eu ia na Devir jogar pra release e via as caixas lá vazias, né? Perguntava, caixa de booster vazia. Então, vocês vão jogar isso fora? Então deixa levar pra casa. Aí eu levava várias caixinhas de booster das antigas. Antigas mesmo, mas chegou uma hora que faltou espaço, aí eu comprimi tudo nas páginas da pasta, e é essa pasta que você vai ver lá no vídeo de domingo, né? Pelo menos a primeira parte lá, que tá. Eu achei que é uma coleção interessante, conta um pouco da história do Magic, da história cronológica, né? Começando pelas capinhas antigas até a era moderna. Mas fala aí, cara, que coleções bizarras você trouxe aí para atualizar a nossa lista?
Olha, primeiro eu queria fazer aqui uma métrica, né? Vamos lá, porque vai aparecer eventualmente aqui elfos, anjos, né? Dragões e
com
tal.
Com certeza.
E aí, assim, eu não sei o que o pessoal em casa coleciona e o que eles consideram que faz parte da coleção. Você acha que Tolkien faz parte da coleção? Por exemplo, você tem uma coleção de anjo. Tolkien faz parte ou não? Ou não vai? Só vale carta?
Eu acho que faz, porque tem a arte de anjo, tá relacionado a anjo. Então acho que faz.
Entendi. Porque, assim,
mas é discutível. É discutível.
Porque tem gente, eu tenho um amigo, por exemplo, que tem coleção de anjos, né? E ele não considera Tolkien anjo, né? Porque, até porque tem umas toques de anjo que são bem caras e difíceis de conseguir, né?
Eu gostaria de chamar, de pedir pro Afrani, que é nosso ouvinte de Brasília, se não me engano, ele coleciona anjos também. Se ele estiver ouvindo isso, ele comenta aí, por favor, Afrani, se ele também pega as fichas. Assim, cara, tem ficha que é aquela ficha foil do booster do Ugin, né? Do pré-release de Fate Reforged. É uma dessas que também encarece bastante a coleção. Mas é discutível, porque não é uma carta que você vai pôr no deck e também não é um commander, se for lendário também. Então,
outra curiosidade, falando em anjo, né? Existe anjo azul? Que eu lembro de todas as cores, menos o azul.
Cara, existe azul e branco. Mono azul, eu acho que não.
Não, né?
Não.
Eu sei que existe vermelho, só vermelho. Existe preto e branco, só branco também. Agora azul e verde, eu não tô lembrado. Eu acho que não existe, não.
Existe branco e verde, branco e azul. mono dessas cores, não. Mas Tritão, por exemplo, Tritão é bem parecido, assim, não tem Tritão mono vermelho, mas tem Tritão azul e vermelho.
Sim,
na verdade, tem Tritão com todas as identidades de cores, tá? Tem azul e branco, azul e preto, azul e vermelho e azul e verde, né, que são esses novos de Ixalan.
Eu, particularmente, não tenho coleção. Eu já tentei colecionar várias coisas já, mas sempre não dá. Eu sempre pego duas ou três assim e depois desisto. Mas a minha coleção regular, eu coleciono terrenos de borda branca, de qualquer edição.
Ah, boa.
E coleciono também Anjo Serra. Eu acho bacana a Serra.
Qualquer edição também?
Qualquer edição. Na verdade, eu tenho vários. Só não tenho de Alpha e Beta.
Você ficou sabendo que teve um Anjo Serra promocional de um evento só no Japão, né?
Ah, ainda bem que eu não fiquei sabendo.
Agora, desculpa. Agora você tá sabendo.
É um Anjo Serra. Coleção, cara. Porra.
Teve um evento no Japão no final do ano passado, 2018, em que um artista ganhou a permissão de fazer uma arte só para distribuir essa carta promocional nesse evento. Então, não sei quantas tem, não sei a tiragem, mas não, e ele não é o único. No GP Las Vegas de 2018 também teve, eu acho que foi o Senhor, um Lorde de Esqueletos e Zumbis lá, que eu esqueci o nome. Também no mesmo esquema, uma arte só e só daquele evento. Deve ser, ainda deve ser fácil comprar numa loja grande como Star City, viu? Se você for um completionista ferrenho, você vai precisar dessa carta.
A última forma, eu vou esquecer que você me disse isso.
Ah, e sobre a coleção de terrenos borda branca, você acumula todos ou você só pega um de cada arte?
Não, então, eu não tenho, eu pego qualquer um que tiver barato, a não ser que seja aquele terreno muito caro, que tem uns que são meio carinhos, por causa de tiragem, não sei, e aí eu procuro ter um só. Mas, por exemplo, de Revised, eu tenho vários de todos. Eu acho
legal. Eu gosto de ter Revised, de olhar para Revised de quarta edição, por causa da diferença do símbolo de mana branca, que é bem claro em Revised. Você vê como a impressão mudou, né? Como as cartas mudaram o tempo.
Só pra galera se situar aí, né? A gente criou um tópico lá, o MP criou um tópico na Liga. Então, se você quiser ver algumas coleções bizarras, vá lá também, porque às vezes a gente não fala aqui, mas lá tem várias coleções bem bizarras que o pessoal tá postando aqui.
Tem de tudo, nem sei se vai dar pra falar tudo. Aliás, uma outra coisa, Fernando, as pessoas que estão de fora do Magic enxergam todas as nossas cartas e shields e dados como a nossa coleção de Magic, tá?
Verdade.
Pelo menos é essa a impressão que eu tenho quando eu converso com essas pessoas. Elas olham caixas de coisas assim, né? Então eu acho que a palavra coleção também serve para tudo que você possui relacionado a Magic. Então é uma coisa interessante para lembrar, porque, assim, apesar de eu fazer coleção de lenda oficialmente, assim, é a coisa que eu persigo, e também a de capinha de booster, né, paralelamente, tem coisas, por exemplo, toda coleção que saiu, acho que desde M11 ou M12, que tem uma mecânica nova, eu pego pelo menos uma carta que tem a mecânica 9, que tem o textinho explicando a mecânica 9, e guardo na coleção. Pode ser a pior comum da coleção, mas eu guardo para poder ter uma cronologia, né, de como as mecânicas saíram, e para ter um acervo de mecânicas em forma de cartas mesmo, né? E eu considero isso uma coleção também, talvez coleção de mecânicas, coleção de cartas lembretes de mecânicas, né?
Claro. Uma coleção que eu achei bacana aqui, que botaram aqui, né? Já vamos falar das top já. É um cara que botou, deixa eu ver se eu acho aqui, que coleciona Miss Print e Miss Cut.
Nós falamos disso na outra. Isso é muito legal.
Pra colecionar isso, tem que ter bala na agulha, viu? Porque é caro. Eu me lembro que eu vi um documentário sobre Magic faz um tempo, né? Acho que 3 anos atrás, lançaram um documentário em inglês, acho que tem YouTube de graça pra ver. E aí o cara tava falando exatamente sobre a coleção dele de Miss Cut, e ele coleciona, ele não se conforma em colecionar só Miss Print e Miss Cut. Ele coleciona a folha, sabe?
Errado.
E aí, meu amigo, faltava uma carta para ele completar a coleção. E aí o cara que tá entrevistando ele pergunta: ah, qual é a carta que falta, né? Ele: ah, cara, eu não vou falar. Porque, tipo, pelo que eu entendi, não sei se eu entendi errado, se a pessoa souber que só falta uma pra ele começar, vai colocar o preço lá nas alturas, né?
Então, tem isso. Quando eu comecei a colecionar, também tinha essas, né? De você tentar... uma estratégia que eu usei foi tentar não revelar o que você estava colecionando pelo maior tempo possível, assim, porque senão as pessoas poderiam se aproveitar. Mas aí começaram...
Oi? Oferta e a demanda, né?
Mas as pessoas começaram a perguntar: por que você está atrás da minha Irine Sengir, né? Aí você fala, não, tô testando um deck, nem existia Commander na época, né? Então não tem muita desculpa. Uma hora a ficha cai em todo mundo. O documentário que você tá comentando é Enter the Battlefield.
Isso, esse mesmo.
É um dos, né? Porque tem vários Enter the Battlefield. E tem algumas coleções bizarras aqui, interessantes, né? Por exemplo, o Felipe falou, o Felipe, nosso ouvinte, né? Nosso padre, falou, eu não coleciono, mas queria começar a colecionar cartas com erro. Já tem gente que faz isso, eu acho bem interessante, porque você tem cartas com erro de tradução, uhum. E em várias línguas diferentes também, né? Então você pode, por exemplo, ter as cartas corretas e as cartas erradas e poder comparar as duas. Uhum. Isso é interessante também. E tem várias em português, já dá para fazer uma coleção legalzinha, tem bastante coisa. E o legal dessa coleção é que também ela não é tão cara assim, né? Tem muita carta com erro que é comum de bulk.
Uhum, verdade.
O Diogo disse que coleciona goblins pelo flavor. E se você chutar o flavor de vários goblins, não só o flavor, como a arte de vários goblins também, fica uma coleção muito engraçada de se ver. Não é toda a coleção do Magic que você vai folheando e dando risada com as artes e textos. Uhum. A de goblins é uma das poucas, né?
É, por incrível que pareça, sabe uma coleção que muita gente tem, cara? Coleciona terras natais. Não sei porque, se é porque a coleção é pequena, se foi
fácil. Acho que é porque é fácil. É barato e fácil. Fallen Empires é outra que também eu acho bem comum por aí. Coleção completa de Fallen Empires.
Eu quero ver colecionar a Saga de Usa.
É complicado. Tem alguém que respondeu aqui que eu achei bem engraçado. Coleciono cabrito montês e bimbos borbulhantes. Das antigas, bimbos borbulhantes, olhando essa cara.
Tem um aqui, cara, que eu acho que a gente já até falou dele no programa passado, que ele coleciona golem amassado.
Ah, e tem que ser amassado.
E tem que ser amassado.
Golem amassado, amassado. Esse foi o mais memorável da primeira edição desse programa. É sensacional. Tem outro que falou que coleciona cartas com desenhos de esqueletos e ou ossado. Acho que ele tem alguma tara por, não sei, morte. Assim.
Pode ser. Agora, talvez essa coleção, porque, poxa, tem que saber a arte de tudo, né? Porque, por exemplo, para você colecionar anjo, é fácil. Você vai em algum site aí de carta e coloca anjo, vai aparecer todos, você tem um parâmetro, né? Agora, osso, meu amigo, é meio no olho, né?
Cartas com ossadas. Eu imagino que tem muita carta vermelha que tem ossada. Incinerar, desintegrar, que seja.
Vermelho, preto e depois acho que branco, né?
Branco, que às vezes tem essas mágicas, né, que dão dano e desintegram e tal, é verdade. Corajoso fazer isso aqui. Às vezes, Fernando, nós comentamos também no outro programa que às vezes tem cartas que tem um significado especial pra você, né, e que você faz por algum motivo, você quer fazer um tipo de monopólio delas, né. A gente até brincou que tem coleções e tem monopólios. Coleção é tipo coleção de lendas, você pega uma de cada. E monopólio faz coleção de Leviatã. Então você pega todos os Leviatãs que você encontra. E tem um aqui que colocou que coleciona a carta Lince Espectral Foil em qualquer idioma. Ele disse que adora o card e que é muito especial.
Caramba, bem específico esse.
Esse bem específico mesmo. É uma carta bonita, eu lembro da época, acho que é uma das primeiras cartas que misturam cores diferentes, assim, e habilidades estranhas, né? O Lince Espectral, ele é branco, ele é 2/1, proteção contra o verde, paga uma mana preta e regenera, sabe? Uma referência a três cores aí, de uma forma esquisita. E algumas coleções são úteis também, né, Fernando? Você pode utilizar as cartas da coleção para poder jogar algum formato, para viabilizar, tipo, sei lá, coleção de terrenos não base, você vai ter pelo menos as Shocklands, Fatlands, Dolands, né? Tem um aqui. Oi?
Engraçado não você falar isso, porque é o seguinte, geralmente é difícil você ver uma coleção que a pessoa use, né? Igual você falou, coleção de terreno não básico, o cara pode ter as choques. Mas é difícil você ver, né, uma coleção que é jogável. A maioria das que eu vejo é uma coisa meio outside, assim, né? Uma coisa meio paralela, que a galera não utiliza, pelo menos eu, né, vejo. A não ser assim, por exemplo, sei lá, zumbi, que eventualmente vai ter um zumbi, algum
estate. Sim. Eu comecei a coleção de lenda em 2000, então não tinha Commander, ou tinha, acho que tinha DH, mas a gente nem sabia que isso existia, né? Mas depois que saiu o Commander, eu comecei a utilizar as cartas da coleção nos decks de Commander, então fico bem tranquilo. Na hora de jogar o formato, né, eu monto decks budget, claro, mas pelo menos as lendas eu tenho, não só os commanders, como as lendas dos decks, que tem coisas que vão em qualquer deck, né, tipo o Mesal Agit, Berço de Geia, ou o próprio commander, né, tem commanders que jogam bastante, então essas cartas aí acabam sendo úteis.
Você ter um Berço de Geia na pasta pra coleção é pau, né, cara, porque, poxa, a carta vale mais de R$1.000, é estranho no mínimo.
É uma curiosidade das coleções, né? Você ficar com a carta parada, né?
Uhum, exatamente. Então,
e você não vai querer se livrar dela aos poucos, né? Porque com certeza, qualquer que seja a coleção, você vai parar com um monte de lixo se você fizer isso, né?
É, exatamente.
Então você vai querer se livrar da coleção ela inteira, isso é um problema. Tem que encontrar um outro louco que compre ela inteira também.
Uma coisa que é difícil de colecionar, muita gente comentou lá que coleciona Planeswalker, sabe?
Assim, sim.
É difícil porque Planeswalker geralmente joga, né? T2, né? Modern e até Legacy. Legacy os mais top só.
E eles têm uma memória de preço grande também.
Isso, exatamente. Ele não é. O Planeswalker não é uma carta que vira lixo por si só.
Planeswalker também, por serem os garotos propaganda do jogo, eles são feitos de forma promo em várias formas, né? Por exemplo, tem Planeswalker deck chinês, você tem aqueles da Comic Con que saem todo ano, né? Você tem esses agora de Masterpiece,
que são o olho da cara.
Então acho que não tem problema em pôr limites pra você mesmo, não precisa ser completionista ao extremo, né? Às vezes só ter um Planinauta de cada que sai em coleção do Standard, por exemplo, já fica uma coleção linda, né? E nós que colecionamos, eu sei disso, tem que ter um olhar crítico, né, Fernando? Você costuma olhar o que falta, olhar os buracos da coleção, e não ela como um todo. Acho que ajuda muito de vez em quando você expor a coleção pra uma outra pessoa, que de preferência nunca viu, para que você possa se alimentar um pouco do entusiasmo dela, porque ela vai te lembrar de como a tua coleção é legal, de como você está, né, construindo algo que é um legado. Que quando você mesmo olha, você tem um olhar muito mais crítico.
Uhum, claro. E aí eu já puxo outro gancho na pergunta aí. Como é que você organiza a sua coleção? Porque a minha, eu desisti, cara. Eu comprei uma pasta só para colocar meus terrenos, né? E aí chega uma hora que não tem como, você não consegue, ele é simetricamente incompatível com a pasta de Magic. Então, por mais que você coloque um atrás do outro e bote e tente expor de uma forma que fique harmônica, a minha coleção não dá, cara. Eu já desisti. Eu guardo, assim, as de rivais de 8ª edição na pasta e o resto eu deixo jogado dentro de uma caixa.
Isso é um problema, guardar a coleção. Normalmente, se a coleção envolve ciclos, né, a pasta não é muito boa para guardar ciclos. Eu, por exemplo, tenho dividido a coleção de lenda em duas áreas, uma área que é a página completa e outra área que são só ciclos. Mas ciclos normalmente são 5. Então, a pasta tem 9 lugares. Como é que eu faço? Eu deixo buracos, né? Mas eu coloco de uma forma que faz um X de um lado e um mais do outro. Então, não fica buraco mesmo. Não sei se dá para visualizar o que eu tô falando, mas fica a parte de trás das cartas de Magic quando você olha. Mas a coleção, ela cresce, né? O tamanho da pasta cresce porque você está desperdiçando lugares. Mas eu prefiro fazer assim e deixar mais temático. É bem legal olhar, por exemplo, as lendas, as versões antigas de algumas lendas como Braids e Jedit Ojanen de Efrava, e na mesma área da coleção, na mesma página, né, de frente uma para outra, olhar a versão de Caos Planar dela, que são as mesmas cartas, mesmo no primeiro nome, só que com cores diferentes e habilidades diferentes.
Uhum, legal. Ah, tem uma coleção bacana que colocaram aqui, que eu acho que ficaria legal numa pasta, que alguém comentou que coleciona cartas que tem a ver ou fazem referência ao Bons Ventos, né?
Ah, sim. E olha, essa não foi a única pessoa. Várias pessoas aqui no post da Liga comentaram, ou que colecionam a imagem do Gerhard, ou da tripulação do convento, ou dos veículos, e do Predador também. Eu acho que é o pessoal que mais começou nessa época e costumava essas imagens e os flavor texts dessas cartas. Nas cartas, né, que a gente jogava na época do ciclo de Hatt e Saga de Urza e tal, e hoje está tentando recuperar isso. Acho bem legal e imagino que tenha demanda por essas cartas em português. Especialmente algumas coisas foil, né, do legado, do legado e destino de Urza para frente.
Uhum.
Voltando à parte de coleções úteis, Fernando, tem alguém que responde aqui que disse que coleciona uma carta de Teros, uma carta de cada de Teros para cá.
Ah, eu vi também essa mensagem aí. Esse aí é guerreiro, viu? Tem que ter bala na agulha, porque sempre tem uma cartazinha assim de mais de 100 reais.
Mas é uma coleção perfeita pra Commander, por exemplo.
É, exatamente. O cara tem a pool toda, né? Se quiser jogar Commander, não precisa se preocupar em sair pegando coisa.
É. Assim, algo que ainda é útil pra Commander, mas é muito mais específico, é outro que falou que coleciona cartas raras e míticas pretas.
Ah, legal. Bacana. Gostei da coleção.
Isso aí é fã de preto. Então, tem mais coleções aqui interessantes, como algumas que não combinam. Eu achei bem esquisito isso aqui, né? O Pipo falou aqui que coleciona. Olha só que legal. Anjos, Planinautas, Juramento dos Planinautas, até aí tudo bem. São cartas fodas que estão combinando. Veículos e Pilotos, tudo bem. E Deuses, que é bem interessante. Só que ele também...
Deuses tem pouco, né? Deuses acho que são 15, não é isso?
São tem 15, Teros, né? São 15 inteiros, acho que são 15 inteiros. Tem a Monquete, que são mais 8, e eu acho que só, por enquanto. Eu acho. Mas o Pipo também coleciona uma que não tem nada a ver com essas, que é cartas com habilidade exaltada.
É, legal.
Mas não tem nada a ver com o resto da coleção. Achei engraçado.
Eu lembro também de uma... Essa eu não vi ninguém comentando agora, que coleciona cartas que não tem nada escrito, que é tipo aqueles bears, sabe? Tipo...
Ah, sei, o Flávio, nosso colega aqui, coleciona cartas vanilla, que a gente fala, criaturas vanilla, né?
Isso, essa eu queria colecionar.
O Gigantossauro.
O Dura começar uma coleção dessa, não termina nunca.
É, você sempre vai ter o que colocar. Sempre tem cartas vanilla nas coleções novas. E você pode até pimpar a coleção.
Mas o duro é conseguir essas cartas, né? As cartas mais antigas são difíceis.
É, então, as mais antigas são, tipo, sei lá, o Urso Cinzento de Alpha, de Beta, e de Limited, esses são tempos. Mas a maioria são cartas baratas. Coleção fácil. E tem todas as raridades e tem até de 5 cores, cara. Tem uma carta que custa uma de cada cor. Lá em Alara Reunida ou Fragmentos de Alara, ou Consumos, daquele bloco lá.
Legal.
E tem o Gigantossauro, né? Que é mais famoso aqui também.
Aliás.
Aliás, falando de Gigantossauro, o ator que fez o Machete, que é o Danny Trejo, ele está autografando os Gigantossauros e vendendo por $30 cada um. Por causa do comercial do Magic Arena.
Legal.
Você ia falar de outra coleção?
Não, eu vi alguém que coleciona Dex Pauper, né? É uma boa, cara. Eu colecionava. Aí eu acabei vendendo tudo pro Eli.
Dex Pauper é tenso, hein? Acho que no Magic Online talvez saia mais em conta. Falando em coleções ainda que não combinam, tem um que colocou aqui, tenho coleção de Cavus e Contraptions de Unstable.
Ah, Cavu é legal, eu lembro de Cavu.
Não, os Cavus são legais, sim. Tudo bem que
eles eram tipo uma espécie de Fractio sem compartilhar habilidade, né?
É uma besta, né? Era um outro nome pra besta.
É besta, é verdade, é uma besta.
Mas não tem nada a ver com Contraptions de Unstable.
É, realmente, não tem nada a ver mesmo.
Algumas são coleções muito curtas, né? Tem um que falou aqui que coleciona Contra Mágica, só que ele só pega uma de cada arte. Então é curta mesmo, né? Deve ter umas 10, 12. Então.
Só que sempre tem a promo que estraga, né?
Então, e pode sempre vir um dual deck ou num spellbook, por exemplo, né? Pode vir uma arte nova, aí quebra as pernas. Que mais? Algumas coleções são bem curiosas, né, Fernando? O Rafa comentou aqui que coleciona fichas e emblemas de cada bloco, começando por Teros. Tá, é uma coleção legal, hein?
Não, aqui, você estava falando de coleção curta, alguém comentou que coleciona Nogol, seja lá o que for isso. Ele disse que só existem 4.
Então é monopólio. Se ele junta todos, é um monopólio. Se for pra colecionar, juntou os 4, acabou. Pô.
Eu vou até procurar aqui no internet. Nugos.
Eu não sei. Noodle é Nugle.
Com G.
Estranho. O Eddington comentou aqui também. É mais uma coleção curiosa, Fernando. Em tempos antigos, ele tinha coleção de Bolha Juju, Brinquedo de Squee e Pesadelo Trovejante.
Caramba. Completamente aleatório, né, cara? Dados e...
É pior que ele falando agora, Bolha Juju, eu lembro dessa carta, eu lembro do nome dela. Brinquedo de Squee também, dá pra lembrar do Squee com a arte, né, do Squee com o ouvido junto do brinquedo dele. Interessante. O Jovem aqui comentou também, falando em coleção raiz, ninguém é mais do que o Jovem, Fernando. Ele coleciona terrenos básicos e caixas de booster seladas em português.
É isso é bem específico, né, cara?
E esse é a raiz. Tem que ser em português, que nem o nosso colega, o que conta o lore na Liga Magic, o Arconte. Né? O Arconte de Tolari também coleciona lendas foil em português, né? Que é bem mais difícil de adulterar, né? E de encontrar também. Ainda no departamento de, falando em cast booster, né, naquele departamento de que isso nem é carta de Magic, o Joe faz coleção de Spin Down, somente de Magic.
Legal.
O problema é como mostrar essa coleção, né? Como ver essa coleção, como expor essa coleção. Você tem que guardar tudo numa caixa e ir tirando um por um. Não tem uma pasta para dado, né?
É, não tem.
Que estranho. O Light diz que coleciona uma carta de cada coleção. É mais um também que ele está preparado para Commander, mas ao mesmo tempo está perdido, né? Vai ter que... É uma coleção que nunca acaba.
É, eu achei o que é Nuggle.
O que, que é
Nuggle? Em português, criatura Nuggle Ladino. Bom, é uma criatura que parece uma mistura de burro com um zumbi.
Eu já sei do que você tá falando, sei. Saiu um recentemente, não foi?
É, aqui tem eu só achei aqui dois. Eu só achei não, dois. Tem, ele falou que existem quatro.
Tem quatro. É da época de Eventide, Shadowmoor, né? Tem o Nuggle Bandit, Nuggle Bride, Bridgebreaker. São criaturas híbridas, vermelhas e Zed, né? Vermelhas e azul.
Todos
e
Zed, exatamente.
E é o tipo de criatura Nuggle mesmo, né? Todos são Nuggle ou Wizard ou Ladino.
É, legal. Não foi traduzido, né?
Acho que... Será que não foi? Não foi?
Não, eu botei em português aqui e apareceu Nuggle.
É, Nuggle Ladino. Não foi traduzido, não. É verdade. É, gente,
bacana a coleção. Mais fácil de conseguir, não tem, né?
É. Bom, de repente volta, né? O Mario falou recentemente que tem treinado com fadas, né? Então, acho que nos próximos 12 meses a gente vai ver pelo menos decks tribais novamente. Falando em tribal, Lorwyn é uma ótima pedida para revisitar, porque foi um bloco completamente tribal. É, e tem um aqui que... Não sei se essa coleção vai durar muito, né? Mas tem um colega aqui que respondeu: coleciono todas as cartas jogáveis em coleção normal de Frontier.
Caramba.
A questão é, por que Frontier, né?
É, exatamente. Um negócio que eu acho que já morreu, né?
É, mas daqui a pouco a Wizards muda de ideia e decide sancionar o formato, né? Acaba com o Modern, lança, tira, aí esse cara tá rico. Né?
Exatamente.
Mas é isso, acho que das contribuições aqui eu já passei todas. Tem mais algumas coisas bem interessantes, né? Como sempre, tem muita gente que coleciona anjos, dragões, magos.
Eu acho assim, elfo, fractios, dragões, anjos, acho que são os que mais tem, né?
É. E artistas também, tem bastante coleção de artista, mas
artista varia muito. Artista eu acho legal, cara. Eu vi uma vez de artista, que o bacana é que quando ele mostra a coleção, minha coleção de artista, então você vai ver na pasta, você vê que é uma coisa que você não percebe naturalmente, jogando só, que a arte realmente ela tem uma identidade visual bem própria, sabe? E aí, assim, pelo menos a do artista que ele colecionava, que eu não vou lembrar qual é. Mas as cartas são bem parecidas, assim, sabe? É bem bacana. A coleção de artista é uma que eu acho bem legal.
Sim. O interessante é pegar artistas que estão há muito tempo no Magic para tentar ver como a técnica dele evoluiu também. Por exemplo, a Therese Nielsen, lá, ela, a primeira carta que estourou dela foi Força de Vontade em Alianças, mas ela até hoje produz cartas. Então, dá para ver que ela... Que características da Therese Nielsen ela manteve, da Therese Nielsen de 23 anos atrás ela decidiu manter, e o que ela mudou de lá para cá. Né? Artistas muito novos não oferecem esse tipo de evolução. Né? A mesma coisa você pode reparar em, por exemplo, o Grilo, ele faz coleção de espírito. Né? E é interessante porque você vê a pegada que cada artista tem, que cada época do Magic teve. A mesma coisa, lógico, com goblins e com elfos e zumbis e tal. Mas tem algumas formas que ou são humanoides ou são um pouco mais relacionadas a talvez morte ou religião, coisas como espíritos e zumbis, né? Então, até humanos, talvez, que tenham uma relação mais próxima com a gente, não é tão fantasia assim. E você, tendo uma coleção tribal dessa forma, Fernando, você vê como cada artista ou cada época do Magic tratou essa tribo. Né? Por exemplo, eu lembro que tem um espírito branco que é uma criança, cara.
Eu lembro dessa carta.
Então, é meio, para algumas pessoas é assustador, né, ver uma criança depictada como um espírito, assim. Tem outras que desenham espíritos como se fosse o Gasparzinho, né, ou o Penadinho da Turma da Mônica, vai, como aqui é BR, é o Penadinho. É um lençol que voa, basicamente. Muitas fichas de espíritos são assim.
Outra coleção legal também que eu tenho, mas essa... que eu fui obrigado a tê-la, sabe? Eu coleciono cartas banidas, cara.
Fui obrigado a tê-la.
A Wizard me impôs essa...
cartas banidas no Legacy, claro.
É, exatamente. Não, pior que tem muita do Modern.
Ah, do Modern também, verdade. O que que tem de muito caro nessa coleção do Legacy?
Ah, claro. Hoje em dia não tem nada, né? Hoje eu, quando bane, o preço cai. Eu tô até a fim de comprar umas banidas.
É, lógico, acho que tem que tirar as Power 9, né?
Ah, não, eu tô dizendo assim, coleção normal mesmo, né? Não.
É, isso é interessante, né? E você pode abrir a pasta com essa coleção e contar para as pessoas por que essas cartas foram banidas.
É, elas estão todas no mesmo, na mesma folha, cara. Tenho 4 Nefertiti Shaman, eu tenho o Splendid Twin, eu tenho o Sensei Divine Top, eu tenho o Gitaxian Probe, eu tenho tudo, cara. Tudo que você legal. Imaginar que foi banido nos últimos 3 anos, eu tenho tudo, um set.
Legal, é uma coleção trágica e engraçada, né? Mas é informativa também. É, só chegando aqui no final da fase principal, lembrando que uma das coleções mais legais de se fazer isso aqui, essa é para poucos, né? Esperamos aí que os ouvintes mais competitivos cheguem lá, é coleção de títulos e troféus.
É, esse daí realmente.
Se nós estamos falando de colecionar capinha de booster e lendas e terrenos básicos, porque nós estamos um pouquinho longe de conseguir colecionar troféus. Quem for, por exemplo, na loja do Vilhedo aqui em São Paulo, vai ver ali que tem alguns troféus, né, dele, da equipe dele também, tem o anel dele. São coisas legais também de se colecionar, dedicar uma carreira para juntar esses totens, né, de demonstração de habilidade de Magic. Também é uma coisa interessante e deve ser bem apreciada.
Legal, bacana. Ó, tem uma outra coleção legal, falando isso de título, eu tenho aqui no WhatsApp aqui da galera do Mall, e a galera coleciona print do Mall de 5-0, de jogada bacana, sabe?
Ah, olha só! Gostei, cara. Primeira coleção digital que a gente fala aqui.
É, legal, né?
Olha. E são coisas, né, que não dá pra repetir, assim.
Isso, não tem como. Só acontece na hora e tem que registrar.
Que legal. Ó, tá aí também mais uma utilidade para aqueles avatares especiais que tem no Mall, né?
Você
só consegue de um jeito especial e tal. A mesma coisa vale pro Arena, né? Daqui a pouco o pessoal tá começando a colecionar os prints clássicos também do Arena, das grandes vitórias, das classificações. Por exemplo, eu vejo direto hoje que os jogadores da MPL e alguns outros também que estão partindo pro Arena, como o Sanduíche, costumam postar toda hora que eles atingem o nível mítico no Arena, que é ranqueado, né? E eles atingem o nível mítico 1, o nível mítico normal, e já colocam lá. Que eu acho que forma um acervo aí de conquistas também no Magic Digital, bem, bem lembrado. Bom, então é isso, né, Fernando? Acho que completamos mais um pouquinho aí da nossa coleção de coleções aqui no Hack dos Cast.
Falando um pouquinho, saindo um pouquinho do tema, né, só para poder descontrair. E assim, coleção, e o bacana de você colecionar é que, é igual você já tinha falado, né, toda coleção, ela não é simplesmente uma coleção, né? Ela acompanha algum aspecto nostálgico, então alguma carga sentimental. Eu já vi pessoas que colecionam, por exemplo, cartas e pedem para os amigos assinar, tá? E eu acho bacana, porque eu mesmo já assinei de uns 2 ou 3 amigos e pediram assim, ó, assina aí e tal, tava precisando de um token, eu dei o token, ele assina aí e tal. E, assim, a coleção, o Magic, ele é pra isso, né? O aspecto colecionável dele é bem bacana. Tanto que a gente botou o post aí na liga e foi um sucesso, né? Todo mundo comentou e tal. Então você vê que todo jogador em si é um colecionador, e mesmo que não tenha um nicho específico.
Acho que é um bichinho que te morde, assim. Não sei se todo jogador tem esse bichinho para ser colecionador, mas quem tem, sabe que você, né, que vem de Piracicaba. Você é de Piracicaba, né?
Sim, de Piracicaba.
Então, a sabedoria piracicabana diz que quando você abre a porteira, passa um boi. O que que passa? Passa a boiada.
Ah, sim.
Isso de um piracicabano bem velho. Mas falava assim, e porteira, né? Bem assim. E eu acho que é isso, cara. Quando você começa a investir e é mordido por esse bichinho aí, você não quer parar, né? Você quer completar a coleção e aí vai dedicar, às vezes, mais tempo e recurso a essa coleção do que ao jogo em si, né? A tirar as cartas, colocar na mesa e virar para atacar. Isso também faz parte, como você lembrou, não tem defeito nenhum, problema nenhum em continuar gostando do Magic e partindo para esse lado de coleção. Aí e você fecha um círculo também, né? Porque as cartas, elas contam uma história, elas contam uma evolução, tudo vai se completando, né? E você nunca sabe quando coleções do futuro vão resgatar coisas que você tem guardado do passado, né? A gente viu Dominaria aí, poxa, o que que Dominaria trouxe de volta lá atrás? Essas coleções de Commander que trazem também lendas que nunca foram lançadas, mas sempre foram lidas, né? Personagens clássicos também. Então, acho que é interessante e ninguém tá perdendo nada ao dedicar a energia que seria pro competitivo para coleção. É uma área bonita também que merece ser apreciada.
Como um amigo meu diz, né? Magic é caro, mas não tão caro o suficiente que não que impeça você de gastar mais dinheiro colecionando coisas inúteis.
É bem isso. Bom, a porteira está aberta, então, ouvinte que quiser contribuir com a coleção bizarra que faz, pode comentar aí com a gente, né, em todas as nossas mídias sociais, que a gente dá um feedback aí no próximo episódio, para complementar esse aqui. E voltamos a esse assunto, quem sabe daqui a 100 episódios.
Exatamente, para a gente poder colecionar programas de coleção.
Então é isso, gente. Obrigado, Fernando.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR.
Bom, Eli, missão cumprida, a frase da semana vem do Felipe, e é pra polemizar, né, dizendo que Birds é melhor do que Noble. Esse tá polemizando, né? Eu sou esse old school, então, né, eu tenho que dizer que Birds é melhor que Noble, é meio que obrigatório. Eu reconheço que não é verdade, né? Muito deck Noble é melhor. Foi uma semana aí um pouquinho conturbada, duas semanas, né, conturbadas em termos de decks aparecendo, decks indo embora, especulação de preços e tal. Normalmente é isso que acontece, né, na primeira semana em que uma coleção vem. Eu acho que a carta que mais surpreendeu a todos foi o Crassus mesmo. Um bicho que eu acho que muita gente se esqueceu que ele triga para você comprar carta e ganhar vida quando você casta, não quando ele entra em jogo, né? Então não tem tanto risco assim em dedicar tanta mana a um bicho XX voar. Por isso ele deve ter ganhado espaço aí nos decks, né? Mas tudo por enquanto é teste. Não dá para dizer que esses decks que nós falamos do Standard são muito melhores do que os que estavam antes ou do que outras alternativas que o pessoal tem treinado. Ainda tem que refinar um pouquinho.
Sim, a gente estava comentando antes, né? Pensando só no Crassus, né, a gente não sabe se as listas Temura aí e tal vão continuar rodando, né? Soltar e tal. Mas eu acho que o Crassus como criatura voadora, né, provavelmente deve ser uma das cinco melhores criaturas voadoras que hoje a gente tem no T2. Exatamente por esse potencial dele ser grande, te dar vida e vantagem de cartas, né? Eu acho que o T2 premia bastante isso, né? Mesmo que você faça ali no turno 4, no turno 5, um bicho 4-4 voar que você compra duas cartas e ganha 2 de vida, te oferece uma possibilidade muito grande, né? Ele cria uma ameaça na mesa, o cara vai ter que lidar urgente, senão ele vai perder, e aí você já compra duas cartas, te dá um fôlego, você compra uma nova criatura, uma mágica, uma proteção, qualquer coisa do gênero, e consegue levar a partida. Então, assim, eu acho que o Standard, essa questão da vantagem de cartas é bem aparente, né? Então, tudo que consegue fazer 2-1, né, acaba entrando, né? A gente vê, por exemplo, o Golgari. A vantagem do Golgari era ter vantagem de cartas. Baixar uma criatura que volta uma do cemitério.
Produzir essa vantagem com recursão.
Exatamente. Então, o Crassus consegue te colocar um corpo forte na mesa, te dar vida e ainda te dar carta, vantagem de cartas, né? Isso nós estamos falando assim de entrar um bicho 4-4, né? Como a gente estava falando, ele pode entrar um bicho 6-6 ali sem grandes dificuldades pela quantidade de ramps que o verde vai ter, né?
Então, a gente falava também de, tipo, tirar o preto da jogada, pelo menos em termos de jogar, não jogar chupacabra nem Vrasca, mas ele trocou basicamente chupacabra pela tomadora de refém, né? E a tomadora tem o benefício de poder tirar artefato. Então ela pode também tirar, por exemplo, ela entra na curva para tirar o mapa do tesouro antes de ele flipar. Né? E se você conseguir desvirar, você ainda pode, com 5 manas, jogar o mapa do tesouro do teu oponente e jogar alguma outra mágica de 3 manas, né? Ou com explorador, alguma coisa assim. Então acho que combina bastante com o plano do deck, né? E consegue ser eficiente. E obriga o oponente a interagir também. Se o oponente tiver com esses decks não interativos, né? Pode ser que você saia numa baita de uma vantagem. Porque eu já vi muita gente também ficando com chupacabra, descartando chupacabra e tal, porque às vezes a carta não consegue mesmo encontrar um alvo bom, né? Que se pague, pelo menos.
E isso sem levar em consideração a questão da sinergia dos marcadores, né? Que tem bastante aí rodando, então acho que né, tem o Radama's Climb lá, que né, vai upando os marcadores aí, então eu acho que é um potencial que a gente não tinha ainda, né? Aliás, é um deck que a gente não tinha e tem potencial para subir bem aí e trazer mais diversidade, né? A gente tava querendo ver mais diversidade, mais decks de outras cores jogando, tirar essa predominância do vermelho e nada como ver um Simic rodando aí, né?
É interessante ver essa diversidade aí no standard. Esperamos que continue divertido. Vamos ficar de olho ainda, né? Com relação à fase principal, foi um programa interessante sobre coleções. Falei até pro Fernando que no programa 260 a gente atualiza também se tiver mais coleções. Falando em coleções também, quem gosta daqueles livros de arte, né? É o livro de arte de Ravnica, já está disponível, né? Que saiu agora em janeiro. Então, quiser comprar, acho que vende na Amazon. Não sei quanto custa, mas já está disponível já, porque a data de lançamento já passou. E por fim, falando ainda em livro, o nosso ouvinte, o Bruno, indicou o livro O Nome do Vem. E outros colegas aqui, outros padrinhos também disseram, confirmaram que o livro é bom. É livro de fantasia, né? Então, interessante para quem quiser, para quem gosta do gênero, tá aí uma dica também.
É, quem tiver mais livro para indicar aí para gente, pode...
Isso aí. E como tem ele traduzido aqui no Brasil, tudo deve ser mais barato que o livro de Magic também. Que é uma coisa que pode ser relevante. Fora isso, é isso, né? Lembrando que... foi boa. Lembrando que o nosso YouTube tá aí embaixo, o Padrim também, o Twitter é @hackdiscast e e-mail é hackdiscast@gmail.com. Valeu, Eli.
Valeu, pessoal. Falou, um abraço.
Até a próxima. Falou.